Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a audição ao senhor secretário de Estado da Proteção Civil, Dr. José Neves, que está acompanhado do senhor presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, do senhor comandante operacional e do senhor chefe de gabinete. E eu queria, interpretando também o sentimento da Comissão, saudar, sem prejuízo que cada um faça individualmente, cada grupo parlamentar, saudar o Sr. Secretário de Estado, saudar o Sr. Presidente, o Sr. Comandante Operacional, pela vinda ao Parlamento, e é a primeira vez que cá vem nessa condição. O mesmo não faço, só cumprimento o Sr. Chefe de Gabinete, porque já é habitual nesta casa. Muito obrigado por terem vindo, e vamos, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, gostaria de acertar com os senhores deputados, nomeadamente ao nível das coordenações dos grupos parlamentares, a distribuição dos tempos. Nós, se concordassem, podíamos optar pela grelha mais pequena, que tem duas rondas. No entanto, estava eu a dizer que podíamos optar pela grelha com menos tempos, que tem só duas rondas. No entanto, tínhamos de fazer aqui algumas adaptações, se concordassem também. O partido que apresenta o requerimento desaparecia, porque não há nenhum requerimento. Começaria por falar o Sr. Secretário de Estado, que me informou da necessidade, além da intervenção que irá fazer, também o Sr. Comandante Operacional iria fazer uma apresentação, e que precisariam de à volta de 25 minutos. Depois, cada grupo parlamentar teria 5 a 10 minutos, assim entendessem, e na parte final, na primeira ronda, o Sr. Secretário de Estado teria à volta de 10 a 15 minutos. Na segunda ronda, cada grupo parlamentar, em vez de ter os 3 minutos, podia ser 3 a 5, e o Sr. Secretário de Estado ficaria de 5 a 10. Pergunto ao PSD se concorda com esta metodologia, ou se querem outra metodologia, outros tempos.
Concordamos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Partido Socialista?
Nada oposto.
Bloco de Esquerda? Não está? A Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP?
Sim, não tenho nada a opor, Sr.
Não tem nada a opor. Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português, concorda? Havendo a vossa concordância, então vamos dar início à audição. O Sr. Secretário de Estado, a distribuição dos tempos, conforme tínhamos falado, o Sr. Secretário de Estado tem à volta de 10 a 15 minutos para fazer a sua exposição inicial, e depois o Sr. Comandante Operacional terá à volta de 12 minutos. Sendo certo, são 25 minutos para os dois. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por referir que constitui para mim uma honra muito especial estar na Assembleia da República, na Casa da Democracia, na Comissão de Agricultura e Mar, para apresentar o dispositivo especial de combate a incêndios rurais de 2018 e, numa perspectiva mais abrangente, as medidas de prevenção e combate a incêndios que o Governo tem implementado nos últimos meses. Como as senhoras e os senhores deputados bem sabem, está em curso o processo de reforma da floresta portuguesa, iniciado em 2016 e amplamente discutido, com medidas aprovadas pelo Governo e por esta Assembleia da República, que vão desde o cadastro da propriedade rústica à criação de sociedades de gestão florestal, passando pelos novos planos de ordenamento florestal, pela execução do Plano Nacional de Fogo Controlado, pela criação de centrais de biomassa, entre outras medidas. Esta reforma, pelo seu alcance no ordenamento e na gestão dos espaços florestais, bem como na resiliência dos mesmos aos incêndios, é da maior importância, sobretudo quando se acentuam fatores de risco, tais como as alterações climáticas, o envelhecimento demográfico e o despovoamento dos territórios. Um dos diplomas revisitados pela reforma da floresta foi o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, também alterado pela Lei do Orçamento de Estado de 2018, de modo a estruturar um conjunto de intervenções fundamentais nas áreas florestais e nas áreas de interface urbana ou florestal. Refiro-me concretamente às designadas redes secundárias de gestão de combustível que correspondem às faixas de proteção em torno de habitações, aglomerados populacionais, áreas empresariais e rede viária, ferroviária, elétrica e gasodutos. Estas medidas, previstas na lei há 12 anos e alinhadas com a Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, aprovada pelo Governo em 2017, são essenciais para cumprir as finalidades da proteção civil, ou seja, a proteção das pessoas e dos seus bens, neste caso, face à ocorrência de incêndios rurais. Por via das maiores exigências legais e de uma campanha de sensibilização nacional, com recurso a diversos canais de comunicação, com empenhamento notável dos municípios, das freguesias e das populações, mas também das entidades gestoras das diferentes redes, conseguiu-se, pela primeira vez, colocar a prevenção no topo das prioridades. As ações de limpeza e de gestão de combustível generalizaram-se por todo o país, contribuindo para que as pessoas estejam mais protegidas perante a ocorrência de incêndios e os territórios tenham adquirido maior resiliência. No âmbito do duplo empenhamento das forças, prevista na Diretiva Única de Prevenção e Combate, foram empenhados meios de combate, nomeadamente do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR e da Força Especial de Bombeiros da Autoridade Nacional de Proteção Civil na prevenção estrutural, nomeadamente na estabilização de emergência de áreas percorridas pelo fogo e na realização de ações de fogo controlado. No que diz respeito às ações de fiscalização do cumprimento do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, até esta data foram levantados 2.500 autos, devido aos seguintes incumprimentos na gestão de combustível: 142 na rede viária, 11 na rede ferroviária, 52 na rede elétrica, 1.160 na envolvente de 50 metros das habitações, 515 na envolvente de 100 metros dos aglomerados populacionais. Materializando a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, e após acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias, foram lançados no início de abril os programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras, direcionados para a proteção das pessoas e dos aglomerados populacionais. Através destes programas são dinamizadas ações de sensibilização das populações sobre medidas de autoproteção, ou seja, como agir perante a ocorrência de um incêndio. Estas ações envolveram já mais de 10 mil pessoas. Além disso, está em curso uma campanha nacional de sensibilização através da distribuição de folhetos, 1 milhão com versões em português e em inglês, do envio de infomail para a população das freguesias prioritárias, 650 mil, e da emissão de filmes com conteúdos de autoproteção na televisão, nas rádios e nas redes sociais. Por outro lado, nas próprias aldeias, são definidos e sinalizados os percursos de evacuação e os locais de refúgio e sinalizados e realizados simulacros. Em cada aldeia é designado um oficial de segurança local que, em caso de incêndio, faz o aviso à população e coordena a evacuação em articulação com as autoridades. Nesta data estão envolvidas nos programas 700 aldeias, designados 700 oficiais de segurança local, elaborados 260 planos de evacuação, identificados 350 locais de refúgio e realizados 60 simulacros. Os programas abrangem, nesta data, 300 freguesias prioritárias de 60 concelhos. No âmbito destes programas, foram realizadas, em parceria com o Ministério da Educação, ações de sensibilização nas escolas e, em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ações de sensibilização junto das comunidades portuguesas. No âmbito do aviso às populações, para além da comunicação através do Sistema de Proteção Civil, incluindo aqui também o Oficial de Segurança Local, e dos órgãos de comunicação social, incluindo os de âmbito local, este ano teremos duas novas ferramentas de aviso: a aplicação My Mobile, com informação sobre os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, bem como sobre a localização das ocorrências ativas. O processo de aviso por SMS com caráter preventivo, nos distritos para onde esteja declarado o estado de alerta especial de nível vermelho. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, no que ao combate diz respeito, destaco cinco medidas de natureza estratégica que vêm fortalecer significativamente o dispositivo integrado de combate aos incêndios rurais. Em primeiro lugar, o reforço da profissionalização, através da integração no Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR de mais 500 militares, através da criação de 79 novas equipas de intervenção permanente nos corpos de bombeiros das associações humanitárias, nos concelhos com freguesias prioritárias no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. Da integração também de 100 novos elementos no Serviço de Proteção da Natureza da GNR e da criação de novas equipas de sapadores florestais. A profissionalização capacita o dispositivo e dota-o de uma maior flexibilidade operacional, indo ao encontro da Diretiva Única de Prevenção e Combate. A par desta resposta, mantém-se o dispositivo garantido pelos Corpos de Bombeiros Voluntários e também mistos com equipas operacionais em disponibilidade 24 horas por dia, garantindo o Estado uma compensação diária de 50 euros por bombeiro, um acréscimo de 5 euros face ao ano passado. Em segundo lugar, através da construção de um dispositivo permanente, com meios ao longo de todo o ano, reforçados nos períodos de maior risco. Neste reforço, destaca-se um crescimento muito significativo de meios nos meses de junho, mais 1.580 operacionais, e outubro, mais 2.834 operacionais, atendendo à crescente imprevisibilidade das condições atmosféricas, como bem demonstraram os trágicos incêndios de 2017. Também, no âmbito da prevenção operacional, e concretamente na vigilância, se verifica esta flexibilidade. A vigilância fixa começou uma semana mais cedo, a 7 de maio, e terminará 4 semanas mais tarde, no final de outubro. O funcionamento das torres será assegurado 24 horas por dia, incluindo os meses de maio e junho. Em terceiro lugar, destaco o reforço muito significativo dos meios materiais, com novas viaturas para os bombeiros comparticipadas pelo Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, com novas viaturas de ataque inicial e de ataque ampliado para os GIPS e para a FEB com novos equipamentos de proteção individual. O GIPS assumirá todo o ataque inicial helitransportado e a missão de combate ampliado a incêndios rurais, assente em 3 companhias sediadas em Mirandela, em Viseu e Aveiro-Loulé. Verifica-se também um grande reforço do dispositivo de meios aéreos, com mais 8 meios face aos anos anteriores, um deles na região autónoma da Madeira e com períodos de operação significativamente alargados, 10 helicópteros e 4 aviões com operação todo o ano e crescimento muito significativo dos meios em junho e outubro. A título de exemplo, nesta data, no dia de hoje, nos anos anteriores, entre 2013 e 2017, tivemos ao Serviço do Estado, ao Serviço da Autoridade Nacional de Proteção Civil, 11 meios aéreos no dispositivo. Em 2018, ao dia de hoje, temos 37 meios aéreos disponíveis. A partir de amanhã, 15 de junho, teremos no dispositivo de combate 45 meios aéreos, que compara com os 28 meios aéreos no período 2013-2017. Em termos de custos, considerando o custo do dia operacional dos meios, comparando 2018 com o custo anual no período 2013-2017, registra-se uma redução de 18,5%. No período de maior empenhamento operacional, o DECIR 2018 conta com 10.767 operacionais, um acréscimo de 1.027 face a 2017, 2.303 viaturas, mais 250 viaturas face ao ano passado, e 55 meios aéreos, mais 7 face a 2017, sem considerar, naturalmente, o helicóptero que irá operar na Madeira. Em quarto lugar,
destaca o reforço tecnológico do sistema, com a instalação de soluções de redundância de transmissão nas estações base do Ciresp, com recurso a comunicações satélite e também o reforço da autonomia energética, com recurso a 18 geradores móveis distribuídos no território, 6 sediados em Vila Real, outros 6 sediados em Viseu e outros 6 sediados em Santarém. Saliento também a aquisição de 4 novas estações móveis do Ciresp que poderão ser utilizadas em áreas com problemas de cobertura da rede. No âmbito dos sistemas de apoio à decisão, destaca o alargamento da aplicação de georreferenciação, chamado Ciresp-GL, a diversos agentes de proteção civil e o reforço de cobertura dos corpos de bombeiros, aplicação já em funcionamento em 75% dos corpos de bombeiros e em instalação no restante até ao final deste mês, com a colaboração da Liga dos Bombeiros Portugueses, das Federações de Bombeiros e da Escola Nacional de Bombeiros. Merece ainda referência uma aplicação que fornece informações sobre o comportamento do fogo e apresenta modelos de propagação do mesmo. Esta aplicação, utilizada em diversos países e designada de Wildfire Analyst, será utilizada pela primeira vez em Portugal. Esta ferramenta será uma mais-valia no combate, mas também na antecipação de evacuações e de ações de proteção dos aglomerados. Em quinto lugar, merece destaque a incorporação de conhecimento e de novas competências no sistema. Este trabalho, coordenado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, tem permitido a participação de operacionais portugueses em reuniões e visitas internacionais e, noutra perspectiva, Portugal tem recebido e continuará a receber peritos internacionais em diversas áreas que connosco têm partilhado as suas experiências e apresentado contributos para a melhoria do desempenho do nosso sistema. Esta é a síntese do trabalho que temos desenvolvido. Uma intervenção exigente na prevenção através da gestão de combustível de modo a minimizar os riscos, o trabalho na autoproteção, no sentido de proporcionar o conhecimento do risco e os comportamentos a adotar em situação de incêndio, uma prevenção operacional reforçada com mais ações de vigilância e detecção, a construção de um dispositivo reforçado de combate ao longo de todo o ano, mais profissionalizado, mais bem equipado e mais capaz de fazer face aos incêndios rurais mais complexos. Um sistema com mais partilha de conhecimento e mais inovação. Podemos afirmar que o país está hoje melhor preparado para fazer face aos incêndios rurais, a bem da segurança de Portugal e dos portugueses. Permita-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que dê a palavra, também com a devida autorização do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, para ser Comandante Nacional poder fazer uma apresentação mais técnica do dispositivo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, então, o Sr. Comandante Nacional da Proteção Civil. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Na qualidade de Comandante Operacional Nacional do Sistema de Proteção Civil e das Operações de Socorro, cabe-me a mim falar brevemente sobre aquilo que é o dispositivo especial de combate que nós temos previsto para, com os meios todos que estão à disposição e que nos foram fornecidos pela própria tutela, para nós, a nível operacional, os podemos aplicar. Eu permitia-me muito rapidamente correr esta agenda que vos proponho, perdendo menos tempo no enquadramento, mas falando mais nos próprios meios que irão estar disponíveis. Como não poderia deixar de ser, o enquadramento que nos gera é um documento oficial, é um documento aprovado, é um documento assinado pelo próprio Secretário de Estado, que é a Diretiva Nacional, Operacional Nacional, que tem a ver com o dispositivo com que nós vamos montar e que vamos operar para este período que se segue. É óbvio que as minhas preocupações se centram em várias tipologias de riscos, mas é incontornável que a questão dos incêndios rurais é um aspecto fundamental a ter tido em conta em qualquer tipo de planeamento. Em três áreas específicas: o desenho do dispositivo, a utilização de maquinaria e a utilização de todos os mecanismos que nos possam, numa atitude preventiva, vir a salvar vidas e a acatar aquilo que é, no fundo, o valor fundamental que nós temos que na nossa missão na NPC, salvar vidas e manter aquilo que são os meios materiais dos portugueses. Este planeamento, que eu considero plurianual, universal, permanente e flexível, fala fundamentalmente nas questões em três linhas de força em que nós temos que atuar. Como pessoas que analisam o sistema que estava montado e o sistema que está agora montado, tirando conclusões sobre o que estava a ser feito e o que pode ser feito, as três linhas de força identificadas para a estrutura operacional eram fundamentalmente prevenir comportamentos, vigiar, detectar e avisar e depois combater, como não poderia deixar de ser. Os três conceitos de empregos de meios que está subjacente a todo este plano têm, no fundo, Três questões fundamentais. Uma delas é a complementaridade. Isto é um sistema de sistemas, não é um sistema único, não há um único meio que seja essencial, não há um único meio que seja fundamental. A segunda questão é a supletividade, que deriva do primeiro. Eu, ao não ter um único meio que me seja a panaceia para a resolução de todas as situações de risco que tenho pela frente, tenho que utilizar em sistema supletivo, quando acaba a capacidade de um, há outro que o pode fazer e o pode cobrir. Todos os meios são importantes, eu atrevo-me dizer que os meios se complementam em si e é precisamente a atuação desse sistema que tem sido utilizado nos últimos anos, mas que agora o vamos implementar e o estamos a implementar, será a questão fundamental. E a terceira ideia, a ideia da subsidiariedade, em que nós, num primeiro emprego, não vamos utilizar os meios todos. Os meios estão disponíveis, não são para ser utilizados todos ao mesmo tempo. Temos que utilizar os meios de uma forma que garante ataque inicial, passando só depois para o ataque ampliado e, por fim, as ações de rescaldo. Portanto, é neste crescendo e neste descendo daquilo que é o conceito do emprego em que nós vamos tentar trabalhar. Fatores críticos de sucesso, o primeiro, como não poderia deixar de ser, monitorização permanente de tudo aquilo que se passa no território nacional relativamente não só aos incêndios, mas também aqui aos incêndios. Detecção precoce e despacho imediato e musculado no ataque inicial. Daí a utilização dos meios aéreos para o ataque inicial e toda a componente humana com as equipas que compõem através dos elementos do GIPS, portanto da GNR, que operam estes meios aéreos, para podermos, em qualquer altura, recuperar a capacidade de ATI ou por resolução do incidente, ou se não for resolução do incidente, passar para um ataque ampliado, podendo utilizar esse ataque inicial para outras zonas, caso venha a verificar-se. E isto é fundamentalmente uma lição tirada daquilo que se passou no passado próximo. Uma eficácia e eficiência na gestão de informação, uma unidade de direção, comando e controle centralizada, sem interferência, que é fundamental para a questão das operações no terreno, um pré-posicionamento efetuado e balanceado desde já relativamente ao dispositivo, que o alterámos em algumas questões, balanceando meios para zonas que, com base na carta de riscos e com base no histórico daquilo que nós tivemos, consideramos que são áreas mais críticas e, portanto, colocamos aí mais gente. Um reforço rápido e especializado e, como não poderia deixar de ser, ter um processo de implementação de lições identificadas e para depois um processo de lições aprendidas para uma avaliação contínua. Não vou perder tempo a falar naquilo que vem no documento, relativamente aos níveis de empenhamento operacional, portanto, este é um conceito. O conceito é uma estrutura permanente que vai sendo incrementada conforme os níveis que têm a ver com, fundamentalmente, com o quê? Situações de análise de cartas de risco e situações de análise daquilo que é o histórico daquilo que se passou. Não vale a pena tentarmos esquecer o que se passou há breve prazo, temos é que tirar daí as lições para que este ano não tornem a suceder. O dispositivo de vigilância assenta em duas redes, rede primária e rede secundária, uma rede primária com 72 postos a funcionar de 7 de maio a 6 de novembro e uma rede secundária a partir do dia 1 de julho, que até ao dia 9 de outubro vai incrementar fundamentalmente, através também das nossas patrulhas da Guarda Nacional Republicana, tudo aquilo que é uma vigilância permanente em todo o território nacional. O dispositivo está fundamentalmente trabalhado em três ideias de força. Ataque inicial robusto que resolve o problema para poder ser recuperado para outro sistema, ou não resolvendo o problema, passa o ataque inicial para o ataque ampliado. questão monitorização constante, com reconhecimento permanente de equipas no terreno e utilização supletiva e subsidiária de todos os meios. Estes dados são os dados que o Sr. Secretário de Estado já falou e que eu não preciso aqui repetir, mas que estão identificados os números totais que foram dados pelo Sr. Secretário de Estado, definido pelas forças que nós temos disponíveis no terreno para, em conjugação com meios aéreos e com meios no terreno, fazer o combate aos incêndios. O que eu posso dizer é que o esforço tem sido fundamentalmente na colocação de um maior número de operacionais pré-planeados, pré-posicionados, com a utilização de todos os meios que estão disponíveis, por forma a que se consiga atempadamente fazer o combate inicial. E no combate inicial é importante que ele seja musculado, por forma a que não seja necessária a utilização do combate ampliado. E o que eu gostaria de fazer era não ter nunca de utilizar o ataque ampliado, porque quer dizer que resolvia os problemas todos com o ataque inicial. Portanto, em termos genéricos, iremos ter cerca de 10.700 operacionais, 2.300 veículos e organizadas em 2.463 equipas nas várias valências. Os números valem o que valem, são números, mas aqui a questão essencial é que são equipas que, adveniente daquilo que nós aprendemos com o que foi feito no passado, tivemos um processo de lições identificadas para perceber zonas de maior risco, zonas onde poderia ser afetação de maior risco para poder reduzir os riscos à situação de não existirem. Portanto, a divisão dos vários corpos de bombeiros pelos vários distritos, eu peço desculpa de estar a acelerar, mas estou a tentar respeitar o tempo que o Sr. Presidente me deu. No fundo, temos, para além de um ataque ampliado, uma estrutura combinada com corpos de bombeiros voluntários e com elementos que derivam dos especialistas da GNR, para ter companhias, para ter agrupamentos, para ter um conjunto de forças que possibilitem um ataque ampliado e que irão estar disseminadas ao longo do território. Para além do mais, termos uma reserva com base naquilo que são os bombeiros que estão na região de Lisboa e que estarão em princípio mais libertos para, numa situação de reserva e de necessidade, poderem atuar num sítio qualquer onde vier a ser necessário, e grupos de reforço de interface urbano também com base naquilo que são os corpos de bombeiros profissionais de Lisboa e Porto, que numa situação genérica de fogos rurais serão também, e temos esse interface criado para poderem ser aplicados. Modelo dual, o que é que eu quero dizer modelo dual? Temos forças profissionais, forças da GNR, forças do GIPS que irão atuar quer no ataque inicial, quer em utilizando meios aéreos, quer utilizando os meios terrestres. Isto por agregado à questão de ter mais os grupos de atraque ampliados, eu atrevo-me a dizer que temos um dispositivo terrestre que, adveniente das próprias lições aprendidas de 2017 e dos outros anos, e daquilo que foram os meios que me foram postos à disposição, e que eu, com a estrutura operacional, tentámos criar uma rede que, acima de tudo, o princípio seja falha, não é uma opção para este ano, e, portanto, nós temos que estar todos cientes daquilo que é importante para a questão da redução dos riscos relativamente aos incêndios rurais. O dispositivo aéreo fala por si pelos números. Quais são as questões que estão aqui adjacentes ao dispositivo aéreo? Dispositivo aéreo utilizado fundamentalmente para ataque inicial. Ataque inicial este que será fundamental com os elementos do GIPS que integrarão estes meios aéreos. Um ataque ampliado que será com recurso a meios médios e pesados de asa fixa, porque já estão pré-planeados para serem localizados em todo o território nacional, de norte a sul, para poder a qualquer momento ocorrer em zonas de maior intensidade, mas para além dos meios ligeiros, para além dos meios pesados, vamos ter mais dois meios de coordenação e controle de espaço aéreo, que é fundamental para, numa questão de utilização dos meios aéreos pré-planeados e programados, também podermos a qualquer momento, e isto é importante, reverter meios aéreos que estão numa determinada localização geográfica, revertê-los para outras zonas, sendo esse controle permanente e efetivo e feito no próprio ar, o que reduz o tempo de resposta e a aplicação destes meios aéreos, desde que identificados as zonas onde vão atuar, e no caso dos meios aéreos de asa fixa, os pontos de scooping, ou seja, os pontos onde irão buscar água, que para os quais as tripulações têm estado a treinar. Para além do mais, integramos nesta rede os meios, como não poderia deixar de ser, da Força Aérea Portuguesa, naquilo que eles nos podem e nos irão fornecer, e também dos meios privados, que a própria AFOCELCA, que tem a ver com as questões das matas, não só ligadas à Selby, mas também à Caima, que nos irão permitir a utilização dos seus meios aéreos e dos seus meios terrestres para a utilização. Eu diria que, no fundo, a intenção é cobrir com os meios aéreos e com os meios terrestres toda uma rede de cartas de risco que tenham identificado situações às quais nós possamos atender rapidamente. Talvez mais importante de tudo é referir que este é o enquadramento neste slide das áreas que nós estamos fundamentalmente a exercer o esforço com a utilização dos meios aéreos, acreditando que, a partir do dia 1 de julho, com os meios que estão disponíveis, eu consiga ter uma cobertura total do território nacional, não só em meios ligeiros, meios médios, meios de asa fixa médios e meios de asa fixa pesados. Para além dos mais, iremos utilizar meios complementares, que são advenientes de tudo aquilo que é o trabalho que se tem estado a fazer, não só com forças nacionais como com forças estrangeiras, relativamente àquilo que também são a questão da utilização de peritos que, não interferindo na cadeia de comando, poderão fornecer soluções advenientes da experiência que têm do combate ao fogo em termos internacionais, que poderão ser adaptados para o território nacional. E depois testámos já no exercício Montemuro, que decorreu no início de maio, um conjunto de inovações, nomeadamente o programa Aldeia Segura e Pessoas Seguras, naquele princípio que nós só conseguimos ter a aldeia segura quando as pessoas estão seguras. E, portanto, fazer a criação de um conjunto de corpo e conceitos que, através da persuasão relativamente às pessoas e da própria criação de sistemas dentro das aldeias, para as poder rapidamente congregar esforços, congregar em sítios onde as pessoas se reúnem e possam ser deslocadas para lugares seguros. Outra situação, a questão do Ciresp, com a implementação de mais capacidade de redundância, mais capacidade de geração de componentes elétricos e de cadeia elétrica, e mais componentes também de antenas, por forma a que consigamos uma maior e uma melhor cobertura com redundância. Também foi uma das questões que testámos no exercício Montemuro, dos quais retirámos logo, identificámos algumas questões e que estamos a trabalhar nelas, por forma que a toda esta zona não tenha, todo este sistema possa ser utilizado em plena a 100%. A questão do Ciresp-GL já foi falado pelo Sr. Secretário de Estado e pelos simuladores, e a questão da plataforma Fumos, que estamos a trabalhar num sistema que é fundamentalmente um sistema simples, utilizando as novas tecnologias e as apps que cada uma pessoa tem no telefone, mas que permite a uma pessoa, a um agente qualquer, fotografar uma coluna de fumo e ela ser rapidamente georreferenciável, ser analisada em termos dos riscos que ela pode acarretar e podermos logo naquela primeira premissa fundamental, quando eu falei nos fatores críticos de sucesso, de precocemente podermos fazer o ataque, podermos nós termos essa capacidade de o levar a cabo. E por fim, o sistema de aviso por SMS para as populações, que é um fator que também testámos no exercício Montemuro. Para além do mais, unidades de maquinaria ligadas não só ao ICNF, ao Instituto Nacional de Conservação da Natureza, mas também às próprias autarquias e às Forças Armadas. Para além das Forças Armadas, os meios supletivos que as Forças Armadas nos podem dar, não só na capacidade do rescaldo e da vigilância, mas também na capacidade em termos de fornecimento de apoio sanitário, fornecimento de apoio logístico, fornecimento de água, fornecimento de alimentação, e é tudo utilizando também uma rede que o próprio Exército tem neste momento, através do seu Regimento de Apoio Militar de Emergência, que está a trabalhar em consonância com as necessidades que a autoridade tem para poder, num esforço convergente, podermos analisar todas as situações por forma a consigamos acudir a todas as situações de risco. Fundamentalmente também na questão da utilização de capacidades que o Exército e as Forças Armadas têm na montagem de bases logísticas, na montagem de hospitais de campanha e na reabilitação de infraestruturas, ou seja, um tratamento em rede de todas as capacidades, visto que os meios são todos disponíveis e pagos todos pelos contribuintes portugueses. E, portanto, são meios que têm que estar à disposição em caso de necessidade daquilo que é a preservação da vida humana e a preservação daquilo que é a riqueza nacional. Eu gostaria, antes que numa pergunta me façam se isto vai funcionar, eu acredito piamente que vai funcionar, não tenho uma bola de cristal, mas posso garantir aos seus deputados, ao seu Presidente, que estamos a trabalhar com tudo o que temos para que nada falhe e para que no fim possamos olhar para o ano 2018 como um ano de referência e continuar a melhorar, porque o sistema nunca está perfeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comandante Operacional Nacional. Queria informar a Srs. Deputados que a exposição do Governo foi um pouco para além do previsto, meia hora, e a mesma tolerância que houve com o Governo haverá também com os grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional, o Sr. Comandante, e dizer-lhe que, em nome do PSD, desejo-vos, efetivamente, que tenham melhor sorte do que os vossos antecessores. E desejo, sinceramente, também, que o sistema que agora aqui foi apresentado não falhe. Era importante que, efetivamente, o comportamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil e de quem superentende esta matéria seja mais feliz do que aquela que ocorreu no ano passado. Ainda hoje mesmo tivemos o registro de mais uma vítima dos trágicos acontecimentos que ocorreram em Portugal em outubro passado. Queria dizer, Sr. Secretário de Estado, que eu vi com muito interesse, aliás, com muito interesse as apresentações que aqui foram feitas, e dar-lhe conta de que, apesar do longo tempo que aqui tiveram nesta apresentação, deve-lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, que gastou parte do seu tempo, mais de 4 minutos, a falar de prevenção florestal. Nós acompanhamos-lo nessa medida, mas, na verdade, temos vindo a dizer há algum tempo que a reforma da floresta não é da responsabilidade do Sr. Ministro. Temos até, inclusivamente, lamentado que, efetivamente, algumas medidas que têm sido tomadas tenham sido tomadas não por especialistas na matéria, e são criticadas por isso, não tenham sido tomadas pelo Ministério da Agricultura, pela Secretaria de Estado das Florestas, mas sim pelo Ministro da Administração Interna e também pelo Sr. Secretário de Estado. Se dúvidas houvesse, a sua intervenção inicial ficou clara a importância que o senhor deu sobre esta matéria. Nós também acompanhamos-lo nisso. Nós acompanhamos-lo nisso porque também, para nós, a prevenção florestal é, efetivamente, de extrema importância. Eu voltarei ao tema, se os meus colegas me permitirem, mais daqui a pouco. Mas o que hoje esta audição se tratava, ou se trata, é de a apresentação da Diretiva Nacional número 2, DECIR. Confesso que li com atenção a diretiva que nos foi apresentada e que está a ser apresentada aqui na Assembleia da República já numa altura crítica, não tão crítica dadas as condições climatéricas que têm ocorrido, senão poderia estar mesmo numa altura crítica. Devo dizê-lo que faz agora, daqui a pouco, 2 anos dos trágicos acontecimentos que ocorreram em Pedrógão, e portanto, um ano, peço desculpa, mas queria dizer que li com atenção a diretiva e efetivamente, em tudo, não notei grandes alterações para aquela que nos aqui foi apresentada faz agora um ano, ou seja, da Diretiva Operacional Nacional, na altura DECIF, de 2017. As grandes alterações tratam-se apenas da mudança de nome, no DECIF para o DECIR e no dispositivo de combate a incêndios florestais para rurais. Em todo o resto, ela é muito idêntica. Não é idêntica, há aqui uma alteração também, a substituição de fases por níveis, que no nosso entendimento não é relevante. Mas passamos ao que importa. Depois dos trágicos acontecimentos, e o Governo tomou boa nota disso, de algumas alterações que tinha que tomar em conta face aos relatórios das comissões técnicas independentes, dos dois relatórios da Comissão Técnica Independente que tiveram lugar a seguir aos acontecimentos de junho e também de outubro. Desde logo, que era proposto e previsto, era melhorias significativas no CIREVSP. Elas já foram aqui anunciadas. No entanto, segundo especialistas na matéria, as melhorias do CIRESP que estão anunciadas vão ocorrer até 2021 e não estão a ocorrer desde já. Devo dizê-lo que, efetivamente, aquilo que aconteceu em 2017 obrigava a que o Governo aqui nos apresentasse alterações substanciais, o que, efetivamente, a nosso ver, não está a acontecer. Desde logo, também, foi anunciada a criação, e já aqui foi dito, a criação de uma agência de gestão integrada de fogos. Ora, em plena época de fogos, o que temos é apenas a criação de uma estrutura de missão para a instalação do sistema de gestão integrada de fogos. Já tivemos a oportunidade de ouvir aqui o seu presidente, o engenheiro Tiago Oliveira, que ele próprio, inclusivamente, disse aqui que não nos devemos condicionar pelo combate. Eu dizia mais, não se deixem arrastar pelo combate. Ora, o que aqui nos é dito é efetivamente o seu contrário, é que, na verdade, tudo o que está a ser criado está a ser criado com base no combate e naquilo que efetivamente correu menos bem. Depois, queria dizer que a própria Lei de Orgânica da Estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que estava prevista para o final do trimestre de 2018, é agora apontada como daqui a uns meses. Eu já assistimos o ano passado em que alterações substanciais foram tomadas a escassos meses da plena época dos fogos e, portanto, viu-se no que deu. Portanto, lamento que, efetivamente, esta anunciada Lei Orgânica da estrutura da NPC não tenha sido já anunciada e queria mesmo saber em que ponto de situação é que está. Depois, temos visto aqui que tem sido recentemente acontecido aqui alguns workshops com entidades estrangeiras, nomeadamente com espanhóis, e que o próprio presidente da NPC veio manifestar pouco confortável com isto. Queria também dizer o que é que se passa, se efetivamente a Autoridade Nacional está confortável ou não está confortável com isto. Depois, na verdade, relativamente ao DECIR, tenho que reconhecê-lo, nos anexos há aqui algumas alterações, algumas alterações nos meios disponíveis, sendo que também não é muito perceptível em que nível e é quando é que eles estão efetivamente disponíveis. E queríamos também, já aqui foi falado pelo Sr. Comandante, que há a intenção de fazer um ataque inicial robusto, acompanhamos nessa matéria, também nós sabemos que efetivamente foi uma das causas para os trágicos acontecimentos que o ano passado tiveram lugar, foi a falta, a descoordenação, o não atempado de um ataque inicial robusto, mas queríamos saber efetivamente quais são os meios, qual é a alteração dos meios que neste ano estão disponíveis para este ataque inicial, face àquilo que aconteceu o ano passado. Depois, Termino, e porque, dada a tolerância que aqui foi iniciada, dizer-lhe o seguinte: nós temos, e o Sr. Secretário de Estado, na intervenção inicial, falou muito da profissionalização. Tem sido anunciada isto, temos até tido conhecimento de algum recrutamento para algumas pessoas que efetivamente abandonam ou se demitem dos cargos para que foram convidados, porque não sabiam exatamente para aquilo que eram, para que eram convidados, e curiosamente também depois acabam por a sua formação não ser adequada. Termino, eu tive a oportunidade de assistir a um programa, e é esse sim, Aldeia Segura e Pessoa Segura. Temo que também aqui se esteja a tentar desresponsabilizar e a mandar para algumas pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre a matéria, que não têm formação sobre isso, que esteja a tirar alguma responsabilidade daquilo que eventualmente possa correr mal. Nós tivemos aqui já a particularidade de dizer que o Governo estava a transferir a responsabilidade para alguns Presidentes de Câmara, porquanto, e agora sabemos, já terminou o prazo, e aquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui anunciou quanto à rede secundária de gestão de combustível, ela não está concretizada, e agora podemos dizê-lo face à lei que foi publicada, que hoje mesmo a responsabilidade é dos Srs. Presidentes de Câmara, porquanto o Governo já não tem o Governo não tem responsabilidade, é porquanto é a responsabilidade do Presidente de Câmara. Nós tivemos a oportunidade, Sr. Secretário de Estado, no trajeto que fizemos, fazermos uma via, fizemos uma via, e a via que eu me estou a referir foi, por exemplo, o IP3, esta da responsabilidade direta do Estado e das infraestruturas de Portugal, e que não tem nenhuma faixa de gestão combustível realizada, porquanto nós vimos, e o senhor também viu, que as árvores que foram queimadas pelos incêndios de outubro passado, estão elas a tombar para cima desta infraestrutura, e essa não é responsabilidade das autarquias, é responsabilidade, sim, da Administração Central. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Santinho Pacheco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da NPC, Sr. Comandante Nacional, Srs. Deputados, numa recente visita ao Conselho de Gouveia para contactar com as vítimas dos incêndios de outubro de 2017, que ocorreu há duas semanas, e verificar as medidas de prevenção que estão a ser executadas, o Sr. Presidente da República disse a certa altura: tenho visto aquilo que é o exemplo da reação das populações que não querem repetições. É uma corrida contra o tempo. Sinto que se está a fazer um grande esforço para prevenir. Tenho de fazer essa homenagem. Que melhor testemunho para salientar que todos aprendemos com os catástrofes de 2017 e que foram tiradas as devidas conclusões do que correu mal, não com o objetivo de acusar, de encontrar culpados, mas antes de aprender com os erros e evitar a sua repetição. Os meses de inverno e primavera foram o tempo da prevenção e da limpeza dos territórios rurais e florestais. E valeu a pena. Quem percorre o país nota bem a diferença. Pode não ter sido tudo feito, não se ter cumprido os objetivos a 100%. Todos concordamos com isso. Mas todos fizeram o melhor possível no mais curto tempo possível. O interior, o país rural, está mais defendido e resiliente. A diretiva DECIR 2018 é um documento que honra o envolvimento de todos os agentes da Proteção Civil e demonstra bem a vontade de melhorar e inovar face a 2017. Termina com as fases fixas e, quanto a mim, bem, é o risco que determina o dispositivo. Os incêndios não têm calendário. Há um reforço permanente de meios aéreos. Ao longo do ano, além de dos meios do Estado, mais 14 aeronaves em prontidão. Existe uma rede nacional de postos de vigia. Os GIPs GNR envolvidos no ataque inicial e a garantir companhias de ataque ampliado em todo o país. Aviões de coordenação e apoio de peritos com diferentes qualificações científicas. Mais 79 equipas de intervenção permanente nos corpos de bombeiros, ou seja, quase 400 operacionais em concelhos prioritários. No total, são mais 1.027 operacionais, mais 250 viaturas e mais 7 meios aéreos no período de maior empenhamento operacional. Aumenta a comparticipação financeira para os bombeiros e respectivos comandantes. No que depende da vontade dos homens, temos de reconhecer o esforço para fazer mais e melhor. Andar a catar hipotéticos problemas, como fez agora o PSD, quanto a mim não é relevante, particularmente no momento em que todos partimos com a ideia de que vai ser diferente para melhor em 2018. A determinação com que o Sr. Comandante Nacional usou da palavra e a convicção na voz do Sr. Secretário de Estado deixam-nos uma certa tranquilidade. Boa sorte, Sr. Comandante, que nisto dos incêndios e condições atmosféricas a sorte também é precisa. A AGIF é hoje um elemento essencial de saber técnico para a avaliação das ocorrências de incêndio, uma ajuda científica ao Serviço da Proteção Civil. Em situação de exceção, apoia mesmo os comandantes das operações de socorro através da célula de planeamento. Está já tudo operacional no DECIR 2018, Sr. Secretário de Estado. Há ainda falhas na mobilização de meios? Por falar em planeamento, está tudo acertado em termos setoriais? Houve alarmismo e exagero no que respeita aos meios aéreos? As ações de sensibilização dirigidas aos cidadãos e às empresas, procurando alterar comportamentos e adotar as melhores práticas de segurança, vão continuar na fase de empenhamento operacional reforçado em que já estamos? O combate em ataque inicial é decisivo no êxito na extinção de fogos rurais. Que meios operacionais estão mobilizados nessa fase? E os postos de vigia são suficientes e eficazes no todo nacional? Quais as novidades operacionais no ataque ampliado? Que novos meios e competências técnicas são introduzidas neste ano no combate dos fogos rurais? Perante as certezas que existem e que são muito significativos os reincendimentos, devido ao facto do rescaldo ser ineficiente, o que foi previsto para melhorar essas operações de rescaldo? Quem é mobilizado para o rescaldo? As Forças Armadas? Os Corpos de Bombeiros? Haverá maquinaria envolvida? Como se constitui a unidade de maquinaria que nos é anunciada? A extinção é dificultada por condições meteorológicas adversas. Como atuar neste teatro de operações que aumenta a percentagem de reacendimentos com o vento e com as altas temperaturas? Como está preparada a resposta de emergência social e ambiental? Quem está encarregado de coordenar essa tarefa de emergência social e ambiental? A quem compete a avaliação do pós-evento, analisar as condições em que o incêndio se iniciou e desenvolveu, identificar os pontos de sucesso e os pontos negativos no combate às chamas. Estando envolvidos no DECIR, a AGIF, a NPC, as Forças Armadas, os Bombeiros, a GNR, os Sapadores Florestais, a FEB, os GIPs, o ICNF, as autarquias locais, como será feita a coordenação operacional e a ligação institucional de entidades tão diversas e distintas para não se repetirem erros do passado e todos termos mais êxito? Muito obrigado, Sr. E passava a palavra, se Vossa Excelência autorizasse, a minha.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Partido Socialista ainda tem tempo e vai usar a palavra, em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Lúcia Silva. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade da Proteção Civil, Sr. Comandante Operacional da ANPC. Os grandes incêndios de 2017 vieram tornar inadiável a necessidade da superação das debilidades da reforma florestal. Devemos isso às vítimas mortais e ninguém nos perdoaria se nada fizéssemos. Tendo em vista encontrar soluções, pois uns ficam consternados, mas nada fizeram e nada fazem, a não ser discursos demagógicos. Outros, porém, ficam consternados e agem. Assim, no quadro das prioridades definidas pelo Governo e das respectivas medidas no âmbito da prevenção e sensibilização, destaco o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras e Oficial de Segurança. Este programa, que tem como principal alvo 189 municípios com as freguesias em risco identificadas e assenta na gestão de combustível, no plano de evacuação das aldeias, na campanha de sensibilização. Destaco a figura do oficial de segurança da aldeia, pessoa idónea, reconhecida por toda a aldeia e que conhece bem a freguesia, e cuja função é transmitir avisos à população, organizar a evacuação do aglomerado em caso de necessidade, fazer ações de sensibilização junto da população. Senhor Secretário de Estado, sendo o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, um programa de articulação entre a NPC e as autarquias, e aqui gostaria de enfatizar a importância das autarquias na proximidade às populações e, por isso, também a relevância do envolvimento, participação e colaboração das respectivas autarquias e freguesias no citado programa, pergunto, no quadro dos 189 municípios-alvo, estão estes municípios a promover, desenvolver e implementar este programa? Muito obrigada, Sra. Secretária.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Comandante da NPC e o Sr. Chefe de Gabinete e desejar-lhe, de facto, que tenha este ano, que o ano que lhe corra bem, porque isso significa que será um ano bom para todos os portugueses. Sr. Secretário de Estado, tinha aqui umas questões para lhe colocar relativamente, umas que já trazia, outras relativamente àquilo que nos trouxe, à informação que nos trouxe aqui hoje. E começava, se calhar, até a título de enquadramento, a Comissão de Agricultura e Mar organizou um seminário na UTAD, que abrangeu as várias áreas relacionadas com a floresta, portanto, desde a prevenção até ao combate. E, de facto, o representante, o engenheiro Paulo Mateus, representante do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais, referiu que as principais preocupações para este ano eram a proteção às populações e que essa proteção estava relacionada, sobretudo, com quatro questões: a diminuição das ignições, o reforçar o pré-posicionamento dos meios, gerir combustível em áreas de risco e incorporar conhecimento. E eu pegava nestas áreas relativamente para lhe colocar algumas perguntas, porque de facto no que diz respeito à diminuição de ignições, este ano não começou a correr bem, porque em maio tivemos três vezes mais ocorrências do que em 2017 e muitas mais ocorrências do que em 2018. Em 2016. E arderam no mês de maio mais de 1.000 hectares. Eu diria, é óbvio que esperemos que a área ardida não venha a ser muito mais e que não todos nós queremos que a tragédia do ano passado não se repita, que a questão do Portugal sem fogos não existe, mas que, no fundo, que a área ardida seja a mínima possível. O que lhe perguntava é se o Sr. Secretário de Estado não acha que há uma relação causa e efeito deste fenómeno, sobretudo o número de ignições, com a mobilização, que é positiva, mas que teve muitas coisas erradas na nossa perspectiva, e não só na nossa, que tem sido muito criticada, da forma como o Governo promoveu e divulgou à população a necessidade de prevenção, porque houve efetivamente um conjunto imenso de pessoas que no mundo rural fizeram queimas sobrantes, porque não houve meios técnicos nem humanos para se conseguir fazer as faixas de gestão de combustível. E, portanto, houve um conjunto imenso de pessoas que fez queimadas. Aliás, os números são notórios, porque refletem-se naquilo que são as coimas que foram aplicadas, que muitas delas foram uma grande parte delas foram de facto por queimas e queimadas. Metade das 2.000 coimas que foram aplicadas, cerca de metade foram por causa de queimas e queimadas, e outra metade por falta de limpeza. E portanto, pergunta objetiva, se não acha que há uma relação causa e efeito, e se isto não dá que pensar, até porque o dia 15 de maio foi o dia em que houve mais ocorrências, foi o dia em que houve maior número de ocorrências, que era o dia que se aproximava do fim do prazo, aliás, que foi o dia dado inicialmente como final do prazo para as limpezas. Perguntava também nesta perspectiva, e pegando com a questão das coimas, uma matéria que que talvez não seja tanto da sua competência, mas que não posso deixar de lhe perguntar aqui hoje, é qual é que vai ser a consequência para todos os cidadãos e todas as empresas da aplicação destas coimas, porque me parece que é manifestamente diferente o proprietário de meia dúzia de metros quadrados de terreno que não limpou, porque não conseguiu, porque não teve capacidade, não tem meios financeiros para tal, ou as grandes infraestruturas, quem diz a REN, a CP, a IP, etc., ou as autarquias, ou as, portanto, no fundo, as faixas de limpeza nas estradas, que não foram feitas, e portanto, apesar das coimas e o valor das coimas ser diferente, certamente, que olhar é que vai ser dado a este tipo, a estas situações, porque aquilo que nós ouvimos também já é que há pessoas que estão a vender os terrenos porque não têm capacidade, não têm dinheiro para pagar as coimas e não têm dinheiro para fazer a limpeza. O que é que está previsto, e tendo em conta que o Sr. Secretário já também aqui nos falou da reforma florestal, o que é que está previsto relativamente a esta matéria? Depois dizer que uma das questões que também está prevista este ano é a formação, a revisão do plano de formação, e pergunto-lhe o que é que tem sido de facto dado às várias entidades que integram o DECIR, o que é que já foi efetivamente dado de formação. E com isto pegava também a vinda de novos de peritos dar parecer e dar apoio ao nosso país. Vai haver uma bolsa de peritos, eu pergunto se já está de facto constituída essa bolsa de peritos. Sabemos que a bolsa de peritos não vai ter valor vinculativo, portanto no fundo vai dar um parecer, mas esse parecer não é vinculativo, vai dar a sua opinião, mas eu pergunto, não existe em Portugal, quer dizer, quando no âmbito da reforma da floresta, os peritos com mérito reconhecido em Portugal foram ignorados, temos notícias de comunicação social sistemáticas daquilo que é o conhecimento técnico, temos peritos nacionais que vão fazer consultadoria ao estrangeiro e vamos ter de chamar ao nosso país peritos, que as notícias que se ouvem é que dos peritos internacionais cá vêm, nós não ouvimos notícias dos peritos nacionais e da incorporação de conhecimento que os peritos nacionais podem e estão a incorporar no sistema, e isso gostaria também de ouvir a sua palavra relativamente a esta matéria. Depois, reforço de meios. Sabemos que, e eu acho que é óbvio que é positivo esta mudança de um período mais estanque de período crítico de incêndios, porque estamos as alterações climáticas são uma realidade e, portanto, o período crítico de incêndios, aliás, do ano passado, foi estranhamente, o período crítico de incêndios foi prorrogado e da parte da proteção do sistema, a fase Charlie, não foi prolongada, acompanhando o alargamento, a prorrogação do período crítico de incêndios, situação que foi até objeto de crítica da parte do CDS. E, portanto, da nossa perspectiva, é positivo que haja esta flexibilidade, porque nós temos de nos adaptar, de facto, às alterações, àquilo que são as condições meteorológicas, que são, hoje em dia, possíveis de prever. E, portanto, o que lhe perguntava, efetivamente, é... foram aqui anunciados um conjunto de meios, se eles estão efetivamente disponíveis, quais são os meios que, se todos estes meios que nos anunciaram estão de facto disponíveis para operarem no terreno. Destaco também positivamente a participação ou o maior envolvimento das Forças Armadas, porque em 2015 foi desenvolvido um programa de colaboração com as Forças Armadas, que era o programa Faunus, e que em 2016 e 2017 não esteve em atividade, pelo menos não há registro no sistema de que isso tenha acontecido, e portanto destacamos como positivo o facto de ter sido retomada essa colaboração. Por quase a terminar, a dizer que o Sr. Secretário de Estado referiu aqui que tinha havido um aumento do reforço das verbas por bombeiro, portanto, para 50 euros por bombeiro, mas a informação que nós temos é que isto é 50 euros por dia e que os bombeiros fazem turnos de 8 horas, o que significa que cada bombeiro recebe efetivamente um terço destes 50 euros, ou seja, cada bombeiro recebe 16 euros por dia. Foi a informação que me foi dada de um corpo de bombeiros a semana passada. E, portanto, gostaria que, de facto, confirmasse ou no fundo, retificasse esta informação, porque é completamente diferente receber-se cada pessoa 50 euros por dia ou 16,7 euros por dia. Para terminar mesmo, dizer que de notícias recentes, que neste mês o dispositivo aéreo de combate aos incêndios, que teve uma taxa de sucesso de 97% no ataque inicial. O ataque inicial, de facto, é também, no nosso entendimento, o essencial, porque, como sabemos, isto, o diabo está nos detalhes, e o diabo está, de facto, nos outros 3% em que não há, e que até muitas vezes, e os registros históricos diz-nos que o 1% em que não resulta, geralmente é responsável por 90% da área ardida, e, portanto, o ataque inicial é, de facto, aquele que deve ser privilegiado e aquele que deve ocorrer no mais curto espaço de tempo e que não deve de todo falhar para que todo o dispositivo funcione e para que os resultados sejam positivos.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, Sra. Deputada.
Calma. Ainda bem que não ouviu. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Já tem adeptos aqui, apoiantes, digo. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Jorge Machado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da ANPC, Sr. Comandante Operacional, queria destacar e valorizar, saudar a intervenção do Comandante Operacional. Foi bastante elucidativa, esclarecedora relativamente aos meios. Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados, como sabem, o sistema de proteção civil é constituído por um conjunto de pilares. O pilar da prevenção estrutural, o pilar da prevenção operacional e do combate propriamente dito. Portanto, falar de prevenção estrutural faz todo sentido no âmbito desta audição e não se percebem as críticas relativamente à desconexão relativamente à proteção civil. Sr. Secretário de Estado, nós queríamos também, o Sr. Secretário de Estado o fez, o Sr. Comandante Operacional também o fez, a sua intervenção estruturada com base nos três pilares, de alguma forma, percebeu-se a sistemática das intervenções. Eu irei fazê-lo também nas dúvidas que temos, mas queria, em primeiro lugar, sinalizar que o Grupo Parlamentar manifestou publicamente, do PCP, manifestou publicamente preocupação quanto ao atraso da publicação da diretiva. Felizmente o problema está ultrapassado. Efetivamente estivemos e estávamos preocupados relativamente ao atraso dessa mesma diretiva. Espero que o atraso não implique falta de capacidade para resolver os problemas que toda a diretiva coloca. Relativamente à prevenção estrutural, o Sr. Secretário de Estado referiu-se à reforma da floresta, faz todo sentido falar dela. Como sabe, o PCP tem colocado esta matéria como fundamental, é um dos principais pilares da prevenção e da proteção civil. Há, contudo, a necessidade de valorizar o valor da madeira, valorizar os produtores, combater a desertificação e o despovoamento dos territórios. Estes aspectos são aspectos sobre os quais o Governo tem ainda insuficiências de medidas concretas que permitam, efetivamente, ter uma verdadeira reforma da floresta, que precisa de pessoas, que precisa de que a floresta seja ela própria rentável para que as pessoas possam explorá-la e, de forma a explorá-la, torná-la mais segura para a proteção civil. Como sabe, nós não somos adeptos e criticamos a perspectiva de uma reforma de floresta feita de forma coerciva, com um conjunto de multas. Aliás, dos dados que percebi, dos 2.500 autos, 1.150 são pequenos proprietários. Isto significa que o grosso das contraordenações foram aplicados a pequenos proprietários. Não partilhamos este caminho, entendemos que deveria ser um caminho necessariamente mais difícil, mais demorado, mas mais produtivo do ponto de vista de resultados a médio e longo prazo. Digo também, relativamente ainda à prevenção estrutural, que a sensibilização para as questões da proteção civil é extremamente importante. Não podemos nunca desvalorizar este caminho. Há no PCP, num projeto de resolução de 20 medidas para a proteção civil ou de uma reforma da proteção civil que infelizmente foi rejeitado por PS, PSD e CDS-PP, apresentávamos como uma das medidas a inclusão de informação de proteção civil nos currículos escolares. E, Sr. Secretário de Estado, eu chamo a atenção para esta necessidade. Não apenas sobre fogos florestais, mas quanto a todas a diversa panóplia de catástrofes naturais que existem. Os nossos, as nossas crianças jovens não têm acesso a informação estruturada relativamente a como se comportar em matérias de proteção civil. Esta é uma matéria estrutural para que, efetivamente, todo o território, todo o país, todos os portugueses tenham informação para se comportar face aos riscos de proteção civil. É uma lacuna gigantesca que deve ser colmatada e, portanto, pergunto-lhe o que é que o Governo prevê relativamente a esta matéria, em articulação, naturalmente, está com o Ministério da Educação, que terá que ter uma palavra a dizer também nesta matéria. Ainda sobre a prevenção estrutural, perguntava-lhe como é que estão, se têm informações relativamente aos nossos parques naturais e às nossas matas nacionais, o que é que, do ponto de vista de prevenção estrutural, foi feito. Passando ainda a uma prevenção que julgo que já encaixa-se no pilar da prevenção operacional, sinalizamos o envio de SMS para as situações de aviso vermelho na área geográfica para as populações que estão abrangidas nessa área geográfica. Pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, se já há acordo relativamente a todos os operadores para esta matéria, se o Estado conseguiu chegar a acordo com os operadores e já agora, se não ficou muito caro, porque isto é uma matéria de serviço público que as operadoras deveriam efetivamente prestar à população, e perguntava-lhe se está operacional. Pergunto-lhe também se há alguma preocupação por parte da ANPC relativamente a alguma banalização dos avisos vermelhos. A determinada altura, nós tivemos no nosso país um conjunto de situações que suscitaram aviso vermelho. Se a esses avisos vermelhos associamos os SMS, poderemos estar a perder a utilidade da ferramenta comunicacional, porque ela cai rapidamente em descrédito. Se isto está a ser considerado, é uma preocupação que o grupo parlamentar do PCP tem e gostava um esclarecimento. Ainda sobre a prevenção operacional, e porque houve um conjunto de dados que foram transmitidos de uma forma muito acelerada por causa das limitações de tempo, perguntava-lhe como é que estão a criação das equipas de sapadores florestais e o corpo de guarda florestal, que encaixam aqui na prevenção operacional de uma forma muito importante, como é que eles estão, quais são os progressos que sinalizaram-se. O Sr. Secretário de Estado e o Sr. Comandante Operacional destacaram um conjunto de elementos muito vastos relativamente ao terceiro pilar, repito, terceiro pilar, e não é por acaso que ele é o terceiro pilar, porque ele surge em fim de linha, que é o combate, propriamente dito, e no combate valorizamos efetivamente o reforço de meios que aqui está em cima da mesa, valorizamos o reforço da capacitação tecnológica, quer do CIRESP, quer do ponto de vista de aquisição de meios de análise e de estudo do fogo propriamente dito. É um reforço que consideramos positivo, como consideramos positivo a integração da mais-valia que as Forças Armadas podem ter sempre em colaboração com a ANPC. O Sr. Comandante Operacional, tendo em conta até a sua formação, saberá que as comunicações e, portanto, o CIRESP, mas também o acesso à informação é vital para o combate, e nomeadamente o primeiro combate, o combate inicial. E, portanto, pergunto-lhe se a capacidade que hoje a Força Aérea tem no C-295 e a capacidade que a Força Aérea tem hoje com o P-3 Orion, se essa capacidade, que é uma capacidade que não pode ser negligenciada na capacidade de obtenção de informação em tempo real e transmissão ao terreno daquilo que são o início dos fogos florestais, e essa informação é vital para uma ação muito rápida, se essa articulação está conseguida e se a Força Aérea vai ser efetivamente, isto é, se vamos ter os aviões da Força Aérea de alguma forma em permanência ou de alguma forma em vigilância do território nacional, se isso está articulado. Ainda relativamente ao combate, e para terminar, se pedir ao Sr. Secretário de Estado que nos refira se há ou não, se é ou não justo o sentimento daqueles que são o principal agente da proteção civil, que são os bombeiros, que há um sentimento de subaproveitamento da sua capacidade. E eu pergunto-lhe se isso é um sentimento que corresponde à realidade ou não, se de alguma forma é relegada para terceiro plano ou para segundo plano aquilo que é a capacidade dos bombeiros, ou se, por sua vez, isto é um sentimento que não corresponde àquilo que é a orientação do Governo. Meios aéreos, para terminar, Sr. Secretário de Estado, nós valorizamos muito, o Grupo Parlamentar do PCP valoriza muito, o caminho que o Governo traçou, também com o contributo do PCP, da aquisição ou do reforço, diga-se em bom rigor, o reforço de meios próprios do Estado, dos meios aéreos próprios do Estado, para não estarmos dependentes de privados e dos lobbies que se fazem nesta matéria. Pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, o que é que está... Sabemos que este ano é o ano que não se aplica essa perspectiva, sabemos que 2019 vai ser o ano zero, mas pergunto-lhe o que é que está, do ponto de vista da capacitação do Estado com meios próprios, previsto para essa... Para o próximo ano de 2019. Por fim, Sr. Presidente, acho que vou fazer um pedido que vai satisfazer todas as bancadas, quer a intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, que foi lida, quer a apresentação do Sr. Comandante Operacional, contém um conjunto de dados muito relevantes, úteis, não foi possível apontá-los todos, pedia que nos fizessem chegar as intervenções, que nos disponibilizassem, porque só assim conseguimos trabalhar os dados que nos transmitem, era um contributo que davam para o nosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Certamente o Sr. Secretário de Estado já deu a sua anuência e para que seja fornecida não só a intervenção do Sr. Secretário de Estado, mas também do Sr. Comandante Operacional Nacional, e serão distribuídas oportunamente. Para responder às perguntas e aos comentários que foram formulados pelas senhoras e pelos senhores deputados, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado. Não sei se quer dividir o tempo com algum colaborador.
Poderá ser uma outra questão, darei a palavra, Sr. Presidente, me permitir, mas eu iria rapidamente procurar responder às questões mais importantes, mais relevantes, e numa outra poderei dar a palavra aqui ao Sr. Presidente da Autoridade e ao Sr. Comandante.
Sim, senhora, nós também queria informar o Sr. Secretário de Estado que temos ainda uma segunda ronda, que terá oportunidade para prestar mais esclarecimentos e sobre as matérias que lhe forem colocadas. Assim sendo, então, 10 a 15 minutos para o Sr. Secretário de Estado. Faz favor.
Muito bem. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecendo as questões que colocaram e os comentários também, queria começar por saudar o Sr. Deputado Maurício Marques com o que referiu. E referiu, começou por referir bem a questão da prevenção. Desde o primeiro momento que nós elegemos a questão da prevenção como vital para termos um verão e os próximos verões diferentes daqueles que temos tido, não só no ano passado, mas como em muitos anos do passado. A prevenção estrutural é fundamental e que nunca foi cumprida, devo dizer. A lei já é de 2006. Pequenas alterações foram apenas no sentido de simplificar a sua operacionalidade. O Sr. Deputado já foi autarca, eu também fui, e sabemos bem de alguns pormenores da aplicação da lei que dificultava a autoridade pública a entrar nos terrenos. Foram apenas essas pequenas alterações para que verdadeiramente pudéssemos ter um país mais limpo no interior, porque no nosso interior ainda vivem muitas pessoas. Nas aldeias rurais vivem muitas pessoas. Infelizmente, muitas abandonaram, deixaram os seus terrenos um pouco à sua sorte, outras plantaram monoculturas que invadiram os espaços das aldeias, invadiram as margens dos rios, invadiram linhas de água de escorrência temporária e, portanto, a pressão florestal hoje existe sobre as aldeias, sobre as pessoas que lá ficaram e, portanto, para as defender, em primeiro lugar, temos que afastar o risco do fogo. E só limpando à volta das casas isoladas, das aldeias e das unidades fabris, etc., é que é possível garantir à partida mais segurança para as pessoas. Portanto, a lei já existe há muitos anos e nós elegemos como uma obrigação de ser cumprida. Fizemos mesmo, de facto, uma campanha de sensibilização muito forte, eu diria quase agressiva, de uma espécie de choque cívico, que, incompreendida aqui e acolá, mas no geral ela funcionou. Hoje o país está mais seguro. Hoje sentimos que as aldeias e os cidadãos das aldeias se sentem, de facto, mais seguros. Mas pode não chegar. A prevenção a esse nível pode não chegar, porque as alterações climáticas, as severidades extremas dos fogos, dizem-nos, aliás, os acontecimentos do ano passado, dizem-nos bem, que podem não chegar. E, portanto, é preciso nós voltarmos aos tempos do antigamente, para que na aldeia, onde muitas vezes os meios não podem chegar, porque a estrada está cortada, porque eles são finitos e não podem estar em todo lado, naturalmente que são os próprios cidadãos das aldeias que têm, em primeiro lugar, que saber como se devem comportar perante a severidade do fogo. O refúgio, medidas de autoproteção, simulacros, contacto direto com responsáveis da proteção civil, é esse o programa de autoproteção que lançamos nas aldeias seguras, pessoas seguras. E, portanto, essas duas fases tinham que ter uma atuação muito forte por parte do Ministério, por parte do Governo, no sentido de, pela primeira vez, devo dizer, se começar a combater o fogo deste verão no inverno. Falou-se sempre muito de que os fogos de verão se combatiam de inverno, mas na prática isso nunca aconteceu. Este ano essa batalha foi ganha e todos reconhecem, mesmo os autarcas, aqueles que inicialmente se colocaram um pouco, alguns poucos felizmente, do lado do problema, mas rapidamente sentiram que tinham que se colocar do lado da solução, porque sem o envolvimento dos autarcas, sem os decisores locais, sem aqueles que são a primeira autoridade de proteção civil que gere o território a nível local, jamais conseguiríamos colocar isto em prática. E, portanto, conseguimos colocar na agenda dos cidadãos portugueses, na agenda dos decisores, a prevenção, e eu creio que essa mensagem passou. Mas não pode parar por aqui. Obviamente que temos que continuar neste trabalho, nos próximos anos, de modo que daqui a algum tempo esta cultura de segurança de facto se enraize nos cidadãos portugueses. Não existia, estava arredada. Hoje sentimos que ela voltou e, por isso, nós não podemos deixar de estar muito satisfeitos com isso. Mas, em paralelo com este trabalho de prevenção e trabalho de autoproteção, não podíamos deixar de trabalhar no processo do combate, porque tínhamos que reestruturar as forças nesta lógica da flexibilização dos meios. Também nos disseram os acontecimentos do ano passado que se justificava em pleno flexibilizar os meios. E aquilo que habitualmente se considerava a fase crítica de julho a setembro foi estendida para além disso. Nós hoje temos garantido ao longo do ano meios operacionais permanentes, qualquer coisa de 4.290 homens operacionais, profissionais. Força Especial de Bombeiros, os Corpos de Bombeiros Profissionais, os GIPs da GNR, o ICNF com as equipas de sapadores florestais, o Corpo Nacional de Agentes Florestais, somam estes agentes que dia a dia estão operacionais, todo o ano, 4.290 homens. E depois mais 861 viaturas para apoio e ainda 20 meios aéreos. Nunca aconteceu termos tantos meios aéreos. E incluímos nesses meios aéreos 4 aviões anfíbios médios e 10 helicópteros ligeiros, mais os 6 helicópteros do Estado. E, portanto, durante todo o ano, nós garantimos esta força operacional de combate que estará presente no território, precisamente porque já percebemos que temos, muitas vezes, que antecipar as operações, porque em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e em maio, tivemos incêndios. Muitos. Aliás, todos os anos temos tido. E, por isso, temos que nos prevenir e daí esta força permanente. E, portanto, dizer que a diretiva operacional é um pouco igual à anterior, não me parece correto, porque de facto ela altera em muitos princípios. É o princípio da maior flexibilidade, meios disponíveis ao longo de todo o ano, mais conhecimento, é referido, mais garantia de natureza tecnológica, de apoio à decisão, e portanto nós sentimos que de facto a estrutura está com outra robustez, claramente com outra robustez. E se compararmos até, devo dizer, este mapazinho dos meios aéreos, o a verde estão os meios aéreos disponíveis em cada mês. Mês de maio, 15 de maio, nós tínhamos 13 meios aéreos disponíveis a trabalhar. O ano passado, como há 2, há 3, há 4, há 5, nenhum meio aéreo foi alugado pelo Estado. No contrato anterior, tínhamos apenas os 6 meios aéreos do Estado. Em 1 de 6, em 1 de junho, nós tivemos à disposição, já no dia 1, 37 meios aéreos. O ano passado, há 2, há 3, há 4, há 5, tínhamos 11 meios aéreos. Em 15 de junho, amanhã, nós vamos ter 45 meios aéreos à disposição da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O ano passado, há 2, há 3, há 4 e há 5 anos, nós tínhamos 28 meios aéreos. Portanto, isto diz bem a diferença dos meios, a robustez dos meios e as condições que a Autoridade Nacional tem hoje para combater os incêndios. Portanto, a estrutura de combate está muito robustecida e, por isso, não podemos concordar com essa apreciação que me pareceu muito ligeira. A questão do CIRESP é para funcionar no imediato. As redundâncias estão garantidas. As redundâncias de comunicações via satélite estão garantidas nas antenas CIRESP. E está garantida também a redundância elétrica, porque muitas vezes o fogo pode destruir a ligação elétrica. E estamos a preparar todos os sites, todas as antenas da rede CIRESP para que rapidamente chegue lá um gerador e faça uma ligação imediata no prazo de 6 horas, porque a autonomia da energia, da bateria que está instalada em todas as antenas de comunicação da CIRESP tem uma autonomia de 6 horas e nós localizamos os três grupos de geradores móveis em três zonas do país em que, em menos de 6 horas, qualquer um dos geradores se coloca imediatamente nessa antena para fazer a ligação e não perder a linha elétrica. Mas há zonas de menor cobertura de rede, tal qual como os telemóveis, e por isso adquirimos mais 4 unidades móveis que vão estar à disposição da Autoridade Nacional de Proteção Civil para evitar problemas de cobertura de rede, para além dos apoios do Exército e da Força Aérea, das Forças Armadas, que também nos poderão auxiliar nessa matéria. A questão da CIRESP que referi até 2021, acho que há aqui alguma confusão. O contrato da concessão termina em 2021 e este trabalho de redundâncias que foi contratualizado numa revisão ao contrato é garantido imediatamente e, portanto, não percebi essa confusão. Quanto à GIF, como se sabe, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, resultou da Comissão Técnica Independente, do relatório, tem vindo a fazer um trabalho no sentido de ser uma estrutura que introduz conhecimento, uma estrutura de avaliação de todo o sistema, dos pilares diversos que intervêm no sistema e, portanto, eles estão a trabalhar em parceria com as estruturas tanto da Autoridade Nacional de Proteção Civil como do ICNF, como também junto da Guarda Nacional Republicana. As medidas têm vindo a ser concertadas de maneira a que todos trabalhem no mesmo sentido. E é isso que nós estamos a garantir. Na questão dos meios aéreos para o ataque inicial, há aqui uma alteração também substancial. Nós colocamos o grupo de intervenção de proteção e socorro, profissionais altamente especializados, altamente preparados para, nas brigadas heli-transportadas, fazerem o ataque inicial nos helicópteros que estarão à disposição do Estado. São qualquer coisa como 39 centros de meios aéreos que ficam garantidos com estas estruturas. E, portanto, há aqui também uma alteração que não pode deixar de ser sublinhada. Para além da questão do ataque ampliado, também com o reforço dos profissionais deste grupo de intervenção da GNR, nós localizamos 3 companhias de ataque ampliado. Uma que fica em Mirandela, como eu aliás referi na minha intervenção inicial, outra fica em Viseu e a de Aveiro fica dividida com uma parte desta estrutura que vai ficar localizada em Loulé, dado o risco da zona do Algarve, e por isso esta equipa vai estar de apoio em situações tanto inicial se justificar, mas sobretudo pré-posicionada para o ataque ampliado. Mas também 3 companhias da FEB, que eu aliás não referi na minha intervenção inicial, vão estar, uma delas sediada em Castelo Branco, outra na Guarda e outra em Braga, porque a zona de Braga, a zona do Minho, tem algum déficit de bombeiros, vão ser reforçados com grupos que vão aqui de Lisboa, mas esta brigada, esta companhia, vai estar presente no distrito de Braga para apoiar toda aquela região. E, portanto, nós sentimos que a todos os níveis estamos preparados, como aliás aqui o Sr. Comandante Nacional bem o referiu, para podermos responder também nas situações de incêndios, porque eles existem e, portanto, não podemos fugir deles. Quanto à faixa de gestão de combustível, ao projeto Pessoa Segura e à Aldeia Segura Pessoa Segura, creio que já me referi, mas quanto a esta questão das faixas de gestão de combustível, há aqui também, enfim, algumas notas de que nós fomos demasiado agressivos na sensibilização e que deu origem a que alguns limpassem integralmente quando efetivamente não é isso que é exigido. Na verdade, também nós nunca o dissemos. O que dissemos é que tinha que ter um espírito de limpeza, de gestão verdadeiramente do combustível, daquilo que arde. A alteração que promovemos foi uma alteração pontual, no sentido de ganharmos aqui uma outra atitude perante o arvoredo que desejamos à volta das aldeias e à volta das casas isoladas. O que se deseja é um arvoredo mais resiliente. O que se deseja é que, no meio de dois eucaliptos que ficam a 10 metros de distância entre copas, e no meio de dois pinheiros que ficam agora a 10 metros de distância, se plante um carvalho. É essa a mensagem política que temos transmitido. De maneira que, progressivamente, nós tínhamos nas coroas das aldeias e na envolvente das habitações um arvoredo mais fresco, mais resiliente e mais capaz de proteger as pessoas e também no sentido educativo. Sr. Deputado Santinho Pacheco colocou muitas questões que eu não apanhei algumas, foram muito rápidas, não consegui apanhar, mas referiu-se às posições que foram assumidas publicamente pelo Sr. Presidente da República. Eu gostaria de citar também que têm vindo sempre no sentido de transmitir uma mensagem positiva, que eu, aliás, também, devo confessá-lo, estou a sentir também nesta Comissão e julgo que é transversal à sociedade portuguesa. As questões de proteção civil não podem configurar armas de arremesso político. É uma responsabilidade de todos e, portanto, todos desejamos que tudo corra bem. E, portanto, temos que sentir toda a população portuguesa, todos os agentes de proteção civil, imbuídos do mesmo espírito e da mesma vontade. E o Sr. Presidente da República tem transmitido muito bem essa mensagem. Pergunta se está tudo operacional, creio que já o referimos. Nas questões de planeamento também julgo que o referimos. Na questão do alarmismo dos meios aéreos, enfim, foi um alarmismo sem necessidade, portanto os meios aéreos estão contratados dentro do tempo que era necessário, aliás, incluímos mesmo no contrato um meio aéreo para a Madeira, que já está operacional, amanhã começa a operação que se vai prolongar até o dia 15 de outubro, e o Governo Regional da Madeira beneficiou desta cooperação que executamos em tempo. E, portanto, todos os meios que estão na diretiva operacional vão ficar operacionais dentro dos prazos que estavam pensados. O desenho novo do ataque inicial já o referi, o ataque ampliado do mesmo modo, as Forças Armadas e as questões do rescaldo, muito importante a questão que coloca. Nós temos mais equipas de sapadores florestais, temos também um envolvimento grande do Exército, em particular, todas as Forças Armadas, mas muito em particular do Exército, e eles vão colaborar em muito na questão do rescaldo, com maquinaria pesada, e com o apoio mesmo da Força Aérea, que aliás foi uma questão que foi colocada, o envolvimento do C-295 no patrulhamento do território dia e noite, ele vai ser muitas vezes requisitado à Força Aérea para estar presente no território, porque a câmara térmica permitir-nos-á perceber se o rescaldo foi bem feito, se há risco de no dia seguinte poder haver reacendimentos. E, portanto, esse apoio vai ser necessário, vai também patrulhar e, por isso, nós estamos mais preparados. Devo dizer que também já há muitas comunidades intermunicipais com sistema de videovigilância. Vamos abrir agora também um aviso para contemplar as restantes 6 comunidades intermunicipais que ainda não têm a videovigilância instalada, mas neste ano, naturalmente, que não vai ser possível tê-las, mas seguramente no próximo ano esse apoio também temos projetos concluídos no Médio Tejo, na Beira Baixa, na Lisíria do Tejo, em Leiria, na Serra da Estrela e em Trás-os-Montes. Está em preparação um concurso na Arrábida e Sintra Cascais e temos a área metana do Porto, temos o Algarve, a região de Coimbra, Viseu Dão Lafões, Tâmega e Sousa e o Alto Minho. Portanto, são as que estão ainda em falta. Temos um aviso já preparado de 3 milhões de euros para, com base no recurso do POCU, poder apoiar esta instalação fundamental, porque aquelas que temos já percebemos que são muito importantes para o apoio à decisão e a emissão imediata dos meios. Tenho, como se há feito a coordenação entre os diversos agentes, também foi uma questão que a coloquei aqui. Eu poderia transmitir ou dar a palavra aqui ao Sr. Comandante-Geral, mas o sistema de gestão de operações foi muito testado no grande exercício de Montemuro, a transição de comandos, a transição de comandos entre distritos, porque a história também nos diz que nem sempre correram bem no passado a mudança de comandos na distrito. A lógica da proteção civil está muito associada aos distritos e a passagem de um distrito para o outro nem sempre tem corrido bem, por isso esse trabalho foi testado nesse grande exercício. A senhora deputada Lúcia Silva, bom, creio que já referi a questão das aldeias seguras, pessoas seguras, e creio também que referi já a relação com a Associação Nacional de Municípios e com as juntas de freguesia. Sem o envolvimento destas organizações de decisão local, era impossível concretizar tanto a prevenção como este programa de autoproteção e de ensinamentos às nossas populações. Está a correr bem, no geral está a correr bem. Sentimos mesmo que de semana para semana está a haver um envolvimento cada vez mais crescente. Inicialmente não o sentimos, tal qual como na prevenção, hoje estamos já a sentir que há quase uma espécie de competitividade entre os autarcas, porque sentimos que também ninguém quer ficar para trás neste processo. E a decisão é sempre do decisor local. Apesar de nós fornecermos os kits como indicadores para serem fornecidos às suas populações, fornecermos mesmo a sinalética para conduzir as pessoas para o abrigo e, portanto, mesmo os guias práticos, os panfletos e o modelo de implementação, que são distribuídos em inglês e em português, esses ensinamentos são transmitidos, mas depois, naturalmente, sem o envolvimento deles, era impossível concretizar estas medidas. Os munícipes estão-se a envolver, creio que foi uma questão que também colocou. Bom, os cidadãos da aldeia, pelos conhecimentos históricos que têm dos seus antepassados, e eu devo dizer, posso citar pessoalmente a vivência de miúdo com os incêndios em que não tínhamos nenhum bombeiro perto, os cidadãos da minha aldeia, quando viu fogo...
Agradeci-lhe que abreviasse, faz favor.
Muito obrigado. Eu vou concluir, Sr. Presidente, com algumas referências que foram feitas pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Me referiu à questão das ignições e referiu que o grande número de ignições do mês de maio talvez tenha tido alguma relação com a pressão da limpeza. Admitimos que possa ter sido, mas devo dizer-lhe o seguinte: se nós formos fazer uma comparação entre os incêndios rurais que ocorreram de 1 de janeiro até ao dia de ontem, nós totalizamos 5.154 incêndios. Arderam 4.848 hectares. Mas a média dos últimos 10 anos, foi de número de incêndios 5.316, mais que os 5.154 deste ano. E a área ardida foi de 11.265 hectares, em média, nos anos anteriores, até esta data, até este momento. De 1 de janeiro até 12 de maio. E só estamos a comprar coisas comparáveis. Desculpe.
Peço desculpa. Faz favor, ao senhor Estado, agradecia que terminasse, faz favor. Deixem acabar,
desculpa,
por favor.
Tem comparação. De 1 de janeiro a 12 de maio, comparo o número de incêndios deste ano com o número de incêndios da média dos últimos 10 anos, não é comparável. Bem como a área ardida nos mesmos períodos. É mais comparável.
Senhor Estado, desculpa, agradecia que terminasse.
Peço desculpa, mas é mais comparável.
Faz favor, senhores deputados, deixem continuar, senhor Estado, está a impedir que fosse breve.
E creio que, senhor Presidente da Autoridade...
Na parte final, depois terei uma oportunidade para falar na segunda ronda.
Obrigado, senhor Presidente.
Muito obrigado.
Peço desculpa.
Não, muito obrigado. Eu queria informar a senhores deputados que, da parte do PSD, já se inscreveram 2 deputados para usar a palavra na segunda ronda e que a segunda ronda, conforme acordado, vai ser até 5 minutos. E então tem a palavra para esse efeito o Sr. Deputado Maurício Marques. Faz chamar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para anunciar que depois vou ter mesmo que me ausentar, tenho um compromisso externo, mas de todo modo não me poderia ausentar sem reconhecer que efetivamente pelo deputado Santinho Pacheco foi aqui anunciado e reconhecer que houve erros do passado. É sempre bom reconhecer-se que houve erros do passado e, portanto, felicito-o por isso. Depois também dizer, comentar, que o seguinte, é sempre perigoso fazer referência àqueles que nada fazem, porquanto, se houve tragédia em que a solidariedade civil se fez notar, foram aquelas que ocorreram no ano passado. E quando se diz, quando se refere àqueles que nada fazem, podemos estar na presença de pessoas que muito fizeram, mesmo até do ponto de vista pessoal. E por isso é sempre perigoso dizer que aqueles que nada fazem, porque há muitas pessoas que muito fizeram, e se houve tragédia em que os portugueses, do seu todo, muito fizeram, e a sociedade civil, foi na matéria, nesta matéria e naquilo que ocorreu o ano passado. Depois dizer o seguinte, e termino passando a palavra, se o Sr. Presidente permite, termino...
Eu vou continuar, faz favor de continuar.
Nós temos com agrado a gestão, a criação da Agência de Gestão Integrada de Fogos, pena é que não esteja, como foi prometido já, em pleno funcionamento. Até porque a sua existência poderia integrar algum conhecimento científico, nomeadamente em matéria de prevenção florestal e também nos fogos florestais, no combate aos fogos, coisa que, efetivamente, não está a ser atendida. Era conveniente que, efetivamente, o conhecimento científico, as universidades que temos, o know-how que temos, fosse também integrado nesta matéria, e nomeadamente em prevenção florestal. Sr. Presidente, se me permite.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da ANPC, Sr. Comandante Operacional Nacional. Queria, em primeiro lugar, em meu nome pessoal e do PSD, desejar boa sorte para este ano, porque nós todos sabemos que podemos fazer muita coisa, mas a sorte também ajuda. Aquilo que os políticos devem avaliar é se o Governo fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar uma tragédia. Eu, quando digo que não devemos comparar este ano com o ano passado, Sr. Secretário de Estado, é por duas razões. Primeiro, porque o ano passado foi a pior tragédia de sempre. Foi o ano com mais gente a morrer, foi o ano com mais hectares ardidos e, portanto, há pouco ouvi um deputado a dizer que houve erros o ano passado e que esta não é a altura de estarmos aqui a ver o que é que correu mal. Mas, Sr. Deputado, há uma coisa que eu tenho que lhe dizer. É que a seguir aos fogos não era a altura para dizer o que correu mal porque estávamos de luto. Agora que estamos a começar a época de incêndios, não é a altura para dizermos o que correu mal porque estamos em cima da época de incêndios. Sr. Secretário de Estado, na nossa opinião, no PSD, houve muita coisa que correu mal e nós apontámos o dedo e dissemos o que correu mal. E até ao início... Calma, tenha calma. Até ao início da época de incêndios, voltámos a fazer o mesmo. E foi por causa também disso que o Governo corrigiu erros que estavam a ser cometidos. Mas não vai contar com o PSD durante a época de fogos a apontar o que está mal. Vai contar com o PSD a dizer, esperemos que corra bem, boa sorte, no final da época cá estaremos, como estivemos na última. Porque temos a noção que sempre que pressionarmos, sempre que criticarmos, estamos a ajudar. Porque aquelas mortes não podem ser em vão. Aquelas mortes não podem ser em vão. E isso deve servir para melhorar muito aquilo que fazemos. E por isso o nosso tom, às vezes irritado, quando nos apercebemos que há alguma propaganda no meio desta conversa. E o PSD não gosta disso. E quer lhe dizer com frontalidade que não está... Oh, Sr. Deputado, não se ria porque isto não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. O nosso tom irritado, por vezes, é por vermos que há alguma propaganda a mais naquilo que é a intenção e o acredito legítima do Governo de melhorar o sistema. E por isso é que não gostamos que nos atirem areia para os olhos e preferimos saber a verdade, saber aquilo que de facto tem capacidade para fazer e aquilo que está no terreno. É por isso que muitas vezes não concordamos ou não aceitamos que nos digam que é, por exemplo, a época com mais meios aéreos de sempre. Isso não é verdade, Sr. Secretário de Estado. Houve um ano que até houve um a mais. Não vale a pena querer dizer que é o melhor de sempre. Há mais do que o ano passado, isso já é bom. Mas não vale a pena dizer isso, como o Sr. Ministro já disse. E o Sr. Secretário de Estado, quando vem aqui comparar o número de meios aéreos, compara com 2014, 2015, mas não compara com 2012 nem com 2011, compara com os números que lhe dá jeito. E não vale a pena, o que importa é que este ano haja mais do que o ano passado. Ou pelo menos que haja durante mais tempo. E que a época de perigo seja também acompanhada da época de disponibilidade de meios. Há uma coisa que nós não concordamos, é quando o Governo ignora a recomendação da Comissão Independente que a Assembleia da República nomeou, que tem como objetivo estabelecer um bloco de meios aéreos disponíveis para este ano, não ao longo de todo o ano, mas que seja flexível e que seja alargado ao resto do ano com meios alugados. E aquilo que nós gostávamos de saber, Sr. Secretário de Estado, é, no ataque inicial, que o Sr. Conac assumiu que era a prioridade, porque nós concordamos com o Primeiro-Ministro quando diz que 95% dos focos têm que ser extintos, são extintos no primeiro, na primeira hora, e os grandes focos são aqueles que fogem. A pergunta que eu lhe faço é: concorda connosco que é preciso aumentar ainda mais a eficácia e a eficiência do ataque inicial para permitir ter menos focos grandes? E eu pergunto-lhe: quantos meios a mais é que tem no ataque inicial relativamente ao ano passado? É porque aquilo que está na diretiva é que limita-se a trocar a FEB pela GNR no ataque inicial, porque a FEB, que deixa de estar no ataque inicial, passa a estar no ataque ampliado. É isso que diz a diretiva, Sr. Secretário de Estado. Se me disser que se mantém da mesma forma, é aquilo que está, no, que está na diretiva. Não vejo mais helicópteros, nem mais meios, vejo sim a GNR, os GIPs, e bem, não contesto isso, a substituir a FEB. E a FEB é deslocalizada para o ataque ampliado. E, portanto, a sensação que fica é que a força que pusemos no ataque inicial é a mesma do ano passado e que o Governo reforçou apenas o ataque ampliado. E eu gostava de esclarecer-se isto. Sr. Secretário de Estado, há pouco falou de uma ferramenta que, na nossa opinião, é fundamental, é talvez a coisa mais importante que o Governo anunciou, durante estes tempos, que é uma ferramenta de georreferenciação e de planeamento e de acompanhamento da evolução do fogo. É uma proposta que o PSD já defendeu várias vezes nessa Assembleia, por unanimidade aprovou o pedido. Nós sabemos que há concelhos que têm esta ferramenta, que é o Exército tem uma ferramenta semelhante, e eu ouvi pela primeira vez o Governo dizer que tinham essa ferramenta à disposição. Eu só fico preocupado é quando os comandantes dos bombeiros, os diversos CODIs, ainda não conhecem esta ferramenta, e a pergunta já lhes foi feita. Eu, sério, pode ser erro deles, mas eu gostava que esclarecessem como é que se chama, há quanto tempo é que está na posse da ANPC, e se vai ser disponibilizada aos comandantes operacionais no terreno, ou se é uma ferramenta que vai ser usada apenas e só em Carnaxide. Eu gostava que esclarecesse isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Termino já, Sr. Presidente,
para dizer
uma outra coisa que me parece importante. Importa esclarecer, os militares, a maquinaria militar, vai funcionar durante todo o dia ou apenas durante o período diurno? Isto é uma pergunta relevante. Segundo, os profissionais, as EIPs, Sr. Secretário de Estado, os tais profissionais que vão ajudar a combater o fogo este ano, qual é o seu horário de trabalho? É das 9 às 5 da tarde ou são 24 horas? Gostava de esclarecer isto. Terminava, Sr. Presidente, só com mais uma pergunta. O Sr. Secretário de Estado compara o preço de hora dos meios aéreos de uma forma que não é séria, na minha opinião, porque compara o preço durante um ano todo, para 365 dias, com aquilo que são 3 meses. E, portanto, é óbvio que o valor hora vai baixar. Sr. Secretário, gostava que esclarecesse isto, porque a forma...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não estou preocupado com o preço de hora, estou preocupado com o ataque aos fogos.
Muito obrigado.
Eu terminava reiterando...
Agradecias,
Sr. Secretário de Estado. Vou reiterar aquilo que o PSD disse ao seu antecessor nesse cargo há um ano atrás. Foi um bocadinho mais cedo, foi maio. Foi desejar-lhe boa sorte. Foi dizer-lhe que a época estava mal planeada e que, na nossa opinião, a coisa podia não correr bem. E a partir de agora só lhe desejo o mesmo desejo no final. É que tenha boa sorte, porque a sua boa sorte e deste CONAC que aqui está sentado é a boa sorte de todos os portugueses. Porque
também muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha. Faz favor. Srs. Deputados, eu agradecia que fizessem silêncio para o Sr. Deputado poder usar a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, Sr. Presidente da ANPC, Sr. Coronel Tirocinado Duarte Costa, Sr. Conac. Lá na minha terra, de onde eu venho, há um quartel, o Regimento de Infantaria 13, os Infantes do Marão, que têm por divisa nem um passo para a retaguarda. E é bom que hoje, no final desta nossa audição, percebêssemos todos que é esse o sentimento que os portugueses têm, que em relação a esta causa que deve mobilizar toda a gente, não devemos nunca recuar, devemos enfrentar os desafios. Portanto, a primeira nota que a bancada parlamentar do Partido Socialista queria deixar aqui é que, para além da boa sorte, nós queremos deixar é um voto de confiança, porque é isso que é importante. Após aquilo que se passou em 2017, é muito importante que que os portugueses, que os corpos de bombeiros, que as entidades públicas, que as autarquias locais depositem confiança no sistema que as protege, porque, ao fim de contas, ao final do dia, a proteção civil é de todos. E, portanto, a primeira nota que hoje queríamos aqui deixar era isso. Além da boa sorte, um voto de confiança, porque é isso que os portugueses querem. Depois dizer que o PSD não é Comissão Técnica Independente. E isso também é um erro que, depois destas duas rondas, às vezes o PSD tem alguma dificuldade em perceber se é a CTI ou se é mesmo o PSD. E aquilo que a Comissão Técnica Independente recomendou como, ou identificou como, seis grandes grupos que eram problemáticas que convinha dar resposta, que era o conhecimento, a qualificação, a governança do risco e do sistema, o planeamento, o ordenamento e a gestão do território, a proximidade com as populações, a informação e a comunicação, a pergunta que se põe é: está ou não está vertida no DECIR 2018? Porque é essa a questão. É essa a questão. Quando dizem que não há diferença nenhuma, não há diferença, só há de maquilhagem, não é verdade, porque realmente, e vocês não foram capazes de o dizer, o que é que falta no DECIR 2018? Limitaram-se a assinalar questões de pormenor. Pois bem, conforme disse o Sr. Conac, há sempre questões a afinar, e é exatamente por isso que nesta diretiva única também se envolve e sublinha claramente a palavra avaliação. Porque isso também é essencial para percebermos em 2019 o que é que correu mal em 2018. Depois, vamos voltar àquilo que é realmente essencial. Porque isso sim é que dita se Portugal e os portugueses e o governo e todas as instituições aprenderam com os erros ou não. Quais são as questões críticas para 2018? Diminuir ignições, claro que sim. Gerir combustível em áreas de risco. Todos nós percebemos hoje em dia, quem anda de norte a sul, que o território está mais resiliente, está mais preparado. Isso é uma evidência e não vale a pena virem aqui com outras questões que não sejam outras, porque é verdade. Proteger as populações, tudo aquilo que hoje foi dito aqui, estão ou não estão as populações mais alertas, mais resilientes, mais qualificadas? Claro não, parece que não, mas é isso. Ouça, quem vos ouve, parece que não é isso. Reforçar e pré-posicionar meios em áreas de risco. Foi ou não foi dito, está, não está previsto na DECIR 2018. Injetar conhecimento e reforçar qualificação. Meus caros, decidam-se lá. Querem ou não querem peritos? Querem ou não querem a AGIF a trabalhar? Aquilo que foi dito, Sr. Deputado Maurício Marques, a AGIF não ia ser instalada instantaneamente. O senhor andou a ouvir mal. É um processo. Aliás, o senhor engenheiro Tiago Oliveira disse-nos na semana passada exatamente isso. Essa parte o senhor não diz, nem sequer sublinha. Diz, já é tarde, já não vem a tempo. Não, está a tempo e está a cumprir o cronograma que estava previsto. Depois, uma outra questão que eu queria aqui deixar muito sublinhada tem a ver com o duplo empenhamento das forças no combate e na prevenção, porque isto sim é uma mudança estrutural. Quem previne, combate, e quem combate, previne. E os senhores parece que ainda não perceberam isso. E, portanto, a minha questão que eu hoje queria aqui deixar ao senhor Secretário de Estado prende-se com uma preocupação que o ano passado, do nosso ponto de vista, causou algum problema na gestão de risco. Tem a ver com a interface urbano-rural. O DECIR 2018 corresponde efetivamente às preocupações e aos desafios que estes territórios, pela sua especificidade, contemplam ou não? Uma última questão, até porque tenho algum tempo, tem a ver com a capacitação dos agentes, com a transparência, com a orientação para os resultados e para a flexibilidade operacional. Porque isto também é uma questão fundamental, aliás, sublinhada pelo Sr. Secretário de Estado, que dita exatamente essa modularidade dessa resposta. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista hoje queria aqui vincar é que nos sentimos confiantes em relação à próxima época, mais quente que aí se adivinha. Porquê? Porque aproximamos prevenção e combate, fizemos uma reforma na prevenção, fizemos uma reforma na autoproteção e há realmente um novo paradigma no combate aos incêndios rurais, e era essa nota que hoje queríamos aqui deixar bastante fincada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu voltava aqui só a duas questões que não me respondeu, talvez por esquecimento, e que eu gostaria que ficassem esclarecidas, se pudesse, que tem a ver com o pagamento dos 50 euros aos bombeiros, porque a informação é dada por um comandante de bombeiros municipais, de um corpo de bombeiros municipais, em que os 50 euros são por dia. Como os bombeiros não trabalham 24 horas por dia, os 50 euros têm de ser distribuídos pelo número de turnos. Portanto, ou há uma confusão da parte da Corporação de Bombeiros ou então não está correta. Pronto. Relativamente, gostaria que me explicasse. Dizer que duas notas relativamente às afirmações que o Sr. Secretário de Estado aqui fez, relativamente, admite que possa ter havido uma relação entre aquilo que foram as indicações e as instruções de limpeza e aquilo que foram as ignições. Ó, Sr. Secretário de Estado, eu acho que isto não é uma questão de admitir, é uma evidência. Porque o mês de maio, em que foi o último mês para se concluírem as operações de limpeza, foi o mês em que houve 3 vezes mais ignições que o ano passado e 6 vezes mais ignições do que há 2 anos. Portanto, é uma evidência, além de que, para não falar de que morreram já este ano 12 pessoas, fruto de queimadas, porque as pessoas estão assustadas. É uma matéria que o CDS desde sempre, e não sei se só o CDS, desde sempre tem chamado a atenção da maneira inconsciente e errada como o Governo se dirigiu às populações do meio rural, com um e-mail da Autoridade Tributária a dizer que era preciso limpar tudo. Houve coisas árvores que foram cortadas, e já volto também aqui a outra afirmação sua, que de facto não posso deixar passar em claro e gostaria que explicasse de facto e onde é que está essa informação do Governo. Mas foi uma informação errada, de uma forma errada, e que o Governo teimosamente não quis corrigir, porque o Governo podia e devia ter corrigido a informação às populações de que não era daquela maneira que era preciso cortar. Portanto, e este medo que o Sr. Secretário de Estado diz, que admite que tenha sido de uma forma agressiva, todos nós percebemos que tinha de ser feito qualquer coisa. Eu não estou contra isso, como é óbvio, tinha de ser feito qualquer coisa. E perante a tragédia, todos tínhamos de ser mobilizados. Agora, não é amedrontando e assustando as populações sem lhes dar o apoio necessário para que elas possam fazer as operações que necessitam. E, portanto, é óbvio para nós, não há qualquer tipo de dúvida que há uma relação entre uma coisa e outra. Depois, uma outra questão que tem a ver com a distância entre árvores. Ficámos todos a saber, e eu gostaria de saber aonde e quando é que isso vai ser regulamentado, que afinal as distâncias entre árvores, os 10 metros entre pinheiros e eucalipto só, que foi criticado por toda a gente, inclusive é pelo próprio engenheiro Tiago Oliveira, peço desculpa, a diferença, a distância dos 10 metros, o Sr. Secretário de Estado acabou agora de nos dar a notícia que essa distância, afinal, é para se plantarem carvalhos no meio. Pode, quem vai pagar, Sr. Secretário de Estado, os carvalhos, e quem vai pagar a limpeza da matagal que vai crescer, porque qualquer pessoa percebe que, havendo mais luz a entrar, cresce mais erva, tem de limpar mais vezes, e portanto, se não limpar, pega mais fogo. Senhor Secretário de Estado, não sou eu que o digo, todos os técnicos, aliás, todos os especialistas nacionais, que pelos vistos os senhores ignoram e têm de ir buscar especialistas internacionais, dizem que isto é um erro, e os senhores insistem, e agora vem com a desculpa de que, afinal de contas, pode plantar carvalhos.
Senhora deputada, permite-me, senhores deputados, não se importam que a Sra. Deputada continue. Nós não ouvimos. O Sr. Estado não está a ouvir a Sra. Deputada. Faz favor de continuar também. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, de facto, tive de levantar a voz para me fazer ouvir. Depois dizer que, ainda relativamente a esta questão da prevenção e da limpeza, várias vezes nós ouvimos dizer, quer da parte do PS, quer da parte do Governo, que isto é uma lei de 2006, que é uma lei que há dois anos, que existe há 12 anos e que nunca foi feita. Isso não é verdade. A erva cresce todos os anos e, portanto, o que estamos agora a fazer é uma operação, uma intervenção de emergência, que é verdade que houve, que esta obrigação foi descurada durante décadas, durante muito tempo, e não houve a fiscalização necessária e não houve o cuidado necessário por parte de todas as entidades que deveriam fazer. É um facto, mas também é um facto que isto é uma intervenção de emergência. Não fica resolvido, Sr. Secretário de Estado. Isto não é uma questão de há uma lei há 12 anos, agora limpa-se tudo e depois nunca mais na vida é preciso limpar. Tudo, a erva cresce e, portanto, o que eu pergunto é como é que isto se está a preparar a operacionalização, a operacionalização para o futuro. Por fim, perguntar-lhe uma questão relativamente aos meios aéreos, que eu tinha até feito a pergunta de quantos meios aéreos estavam efetivamente disponíveis, e o que lhe pergunto concretamente é, o Sr. Secretário de Estado disse aqui que temos 55 meios aéreos e que irão estar disponíveis 55 meios aéreos quando tiver definido o nível 4, portanto, a partir de 1 de julho. Esses 55 meios aéreos incluem os CAMOVs. Todos sabemos que os CAMOVs não estão operacionais. Portanto, o que lhe pergunto é, no dia 1 de julho vamos ter CAMOVs operacionais ou no dia 1 de julho não temos 55 meios aéreos? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos continuar. O Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado não teve oportunidade, por manifesta falta de tempo, para responder às perguntas colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Reitero essas mesmas perguntas. Não faremos uma intervenção. Parece que PSD e CDS-PP estão mais preocupados em desculparem-se daquilo que fizeram ou não fizeram relativamente ao seu passado. É revelador, mais que preocupados com o assunto propriamente dito. Dizer aos senhores deputados que a CAMOV é uma marca de um tipo de equipamento e não é um equipamento, e portanto estamos a falar de helicópteros pesados e que foram referenciados a sua utilização, e gostava de reiterar uma pergunta que eu, várias perguntas que eu considero mesmo fundamentais. A pergunta da educação e da a questão da educação e a preparação das pessoas para a proteção civil. Esta é uma medida estrutural que pode efetivamente salvar vidas no futuro próximo, a médio, longo prazo. Eu sei que muitas vezes o Parlamento passa pela rama, pelos problemas. Esta é uma medida fundamental. O que é que o Governo pretende fazer relativamente a esta matéria da educação para as questões da proteção civil, que não passa só pelos fogos, passa por tudo, por todos os cenários de proteção civil. Perguntar-lhe também, reiterar a pergunta dos SMS para as áreas sinalizadas como aviso vermelho, operadores e a sua banalização, o que é que o Governo tem a dizer sobre esta matéria, meios aéreos para o próximo ano, isto é, capacitação do Estado de reforço de meios próprios, o que é que o Governo tem do ponto de vista de investimento do Estado para a aquisição de meios. Uma pergunta nova, Sr. Presidente, se me permite, que tem a ver com a resposta. A resposta dada pelo Sr. Secretário de Estado disse que o C295 vai ser bastante utilizado na monitorização do nosso território. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado sabe que muitas das situações dos fogos são fogos em que há suspeita de atividade criminosa. A pergunta é saber se os dados recolhidos pelo C295 vão ser guardados e se está previsto no plano de aquilo que é a interpretação dos dados e do acesso a dados, o acesso a um órgão de polícia criminal, para que possa dar o devido andamento a todas as situações em que os órgãos da ANPC detectam situações suspeitas de atividade criminosa, possam utilizar esses mesmos dados que têm um grau de sofisticação bastante acentuado. Eu conheço, por inerência de tarefas, faço parte da Comissão de Defesa Nacional e a capacitação é bastante significativa de recolha de informação, saber se essa informação também vai ser utilizada para um órgão de polícia criminal para fazermos também o combate que é absolutamente necessário de combater as redes criminosas, quem utiliza o fogo para fins criminosos. Agora, isto é necessariamente, tem que ser necessariamente articulado com a ANPC, que é Proteção Civil, com um órgão de polícia criminal. Saber em que medida esses dois mundos se articulam para que nenhuma informação se perca para o combate ao crime nesta área dos fogos. Muito obrigado,
Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Terminaram as intervenções dos grupos parlamentares. O Sr. Estado tem agora a palavra e depois dividiremos o tempo, se assim o entender, com os seus colaboradores.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, me permitirem, uma vez que eu não respondi na primeira fase às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PCP, e são questões pertinentes, têm a ver com a educação para a proteção civil. Devo dizer que no âmbito do que temos dialogado com o Ministério da Educação, este processo vai já entrar nos currículos do próximo ano nas escolas. Portanto, é um trabalho que vem, enfim, em contraponto com a educação para a educação cívica nas escolas, que foi cortada pelo governo anterior. Portanto, é uma nota que gostaria de dar em contraponto. Bom, outro assunto que referiu, e bem, é a questão dos SMS. Na primeira intervenção perguntou se as operadoras se disponibilizaram e quanto custou este trabalho. Devemos dizer que disponibilizaram-se gratuitamente para emitir estas mensagens, que serão emitidas apenas nas situações de alerta vermelho especial, que nos últimos anos foi uma, duas vezes por ano, precisamente para não banalizar e para que a mensagem tenha de facto o efeito que se pretende. Preventivo, no dia anterior, é emitida a mensagem para que os cidadãos, num determinado concelho, ou melhor, num determinado distrito, porque a mensagem vai ser por distrito, possam prevenir-se. O teste que foi feito no grande exercício de Montemuro, que abrangeu dois distritos, Aveiro e Viseu, a taxa de entrega foi notável, chegou a 92%, o que há sempre telemóveis estão desligados, há outros que não têm carga e há outros cidadãos que saem, entretanto, ou que entram já depois de ser recolhida a referência de todos os que estão naquele período. E, portanto, é insignificante a percentagem que não recebeu a mensagem. Por isso, esta é uma nota muito, muito importante. Obviamente que os meios aéreos serão usados dentro daquilo que a legislação prevê, os acessos a dados naturalmente dentro daquilo que a legislação prevê, e nós vamos usar muito, sempre que justifique, os meios estão à nossa disposição. Há aqui também uma nota que creio passou e que não a referimos, mas é muito importante. Nós vamos ter dois meios de coordenação aérea. Um, para usar sempre que haja dispositivos diversos em ataque ampliado, para haver melhor coordenação, no sentido de não desperdiçar nenhum balde de água o mais possível, e há um outro para transmitir as imagens para o posto de comando. Os comandantes terão agora um apoio da câmara que filma todo o dispositivo, para além da ligação com a georreferenciação de todos os operacionais que estão no terreno. E esta é uma mais-valia que não existiu, nunca. E, portanto, em Portugal vamos ter essa coordenação que será um upgrade fabuloso. E, portanto, esta nota também era muito importante dizê-lo. A questão dos meios aéreos deste ano e do próximo ano mantém-se nos moldes anteriores, com um envolvimento maior da Força Aérea, aliás, dentro da estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil está já um oficial superior da Força Aérea a coordenar esse trabalho. Em 2020 é que se prevê ter, aliás, como o Governo já assumiu, ter a gestão dos meios aéreos na Força Aérea. Quanto à senhora deputada do CDS, que referiu insistentemente a questão, e creio que também foi uma das questões que o Sr. Deputado Duarte Marques colocou, a questão da gratificação aos bombeiros, às equipas de intervenção, ou melhor, aos bombeiros que fazem parte das ESINs, dos ELACs, das equipas de groatas e grifes, voluntários que se disponibilizam para fazer parte do dispositivo especial de combate aos incêndios rurais. O modelo é igual ao que sempre existiu. A escala é da responsabilidade das entidades detentoras de bombeiros. Este ano vamos pagar 50 euros, mas o ano passado pagava-se 45, mas nos anos anteriores pagava-se 44, 42, 43, 40, e portanto o modelo é exatamente o mesmo. A escala é paga por um dia inteiro, 24 horas. Foram grife a 24 horas e, portanto, o modelo é igual. Nós não alteramos, acrescentamos, foi aqui uma grande despesa. E, portanto, não... Repara, quanto à questão das queimadas, nós nunca fizemos qualquer propaganda de queimadas. Nós, aliás, lançamos um programa com a GNR, em muitos concelhos este trabalho foi executado com a parceria das autoridades locais, chamada Queimadas Seguras, precisamente com imensas ações de sensibilização para informar os cidadãos, disponibilizando-se mesmo a generalidade das equipas dos gabinetes técnicos florestais e dos próprios das corporações de bombeiros para apoiar os cidadãos com dificuldades de fazer as suas respectivas limpezas. Houve mesmo balanceamento completo, pela primeira vez também, das forças que atuam ou que estão preparadas para atuar na fase de combate, também na fase da prevenção. Foram feitas imensas queimadas preventivas, em coordenação também com os municípios. E, portanto, nós não queremos ligar uma coisa com outra e o que referi, pode ter havido em maio mais queimadas, o que referi é que desde janeiro, que a lei já estava em vigor, até maio, nós tivemos menos incêndios do que na média dos últimos 10 anos e, portanto, também não queremos nem consideramos que possa haver aqui uma ligação. Do Escamov, que era uma questão importante, como é sabido, de 2007 a 2014, quem fiscalizou toda a aeronavegabilidade dos meios aéreos do Estado foi uma empresa chamada Empresa de Meios Aéreos. Em 2015 ou 2014, essa empresa foi destruída. E a Autoridade Nacional de Proteção Civil viu-se com contratos de prestadores de serviço privados, sem nenhuma orgânica capacitada para gerir esses meios. E o que se viu, peço desculpa, Sr. Deputado, que eu tenho que lhe dizer, naturalmente. Com todo o respeito, Sr. Deputado, permita-me que diga que esses meios aéreos foram contratualizados a uma empresa que não cumpriu com o contrato. Este ano tinha que ter garantido o grande overall dos 10 anos dessas máquinas, dos 3 Camovs. Não garantiu nenhuma, não a substituiu. A Autoridade Nacional de Proteção Civil teve que rescindir o contrato. Naturalmente, por conta desse contrato, nós abrimos um procedimento concursal para termos máquinas alternativas para estes 3 helicópteros pesados de combate a incêndios em situação de ataque ampliado. Amanhã, creio, vai ser adjudicado essa prestação de serviço para julho, agosto, setembro e outubro. Vamos ter, portanto, máquinas alternativas. Entretanto, rescindido o contrato, a litigância naturalmente vai desenvolver-se entre a autoridade do Estado e a empresa privada, mas importa aqui sublinhar este pormenor que é fundamental para perceber o modelo que se tinha, que se destruiu, que era robusto, que era capacitado, tinha estrutura orgânica e que se perdeu. Essa capacitação desapareceu e não foi possível, pelos resultados que nós temos, estão bem à vista, essas 3 máquinas, a somar às outras 2 que também foram destruídas nos mesmos moldes, uma outra teve um acidente em 2012, teve um acidente, as outras foi por manifesta mau cumprimento do contrato, claramente. E, portanto, fica esta nota para dizer que este ano temos mesmo que fazer esta contratação alternativa para garantirmos os 55 meios aéreos que temos no dispositivo especial e, entretanto, desenvolvida a litigância, vamos resolver o problema já numa perspectiva também futura, naturalmente. Obviamente não podemos deixar de o fazer. E eu creio que as questões mais importantes... As EIPs são um modelo de prontidão disponível nos quartéis das associações humanitárias de bombeiros voluntários. É um modelo que permite às associações humanitárias ter uma equipa profissional em prontidão durante o horário de expediente. Fora do horário de expediente, os voluntários, nos piquetes de fim de semana, sempre garantiram o serviço e vão continuar a garantir. E é este o modelo, Sr. Deputado, peço desculpa. é este o modelo, é este o modelo, não é só para os fogos, porque essas equipas são de emergência, elas são para estar em prontidão no quartel, porque hoje em dia, o voluntariado já não é compatível com a saída do emprego, deslocação para responder à sirene até ao quartel, vestir a farda e responder à solicitação que é feita em situação de socorro. E, portanto, nós temos que garantir, e fizemos este ano algo que nunca tinha acontecido. Nós contratualizamos já 79 equipas de intervenção permanente. Vamos até ao fim do ano contratualizar mais 41. E temos no nosso programa, rapidamente, e se possível já em 2019, garantir que todas as associações humanitárias do país tenham uma equipa de intervenção permanente, pelo menos para que o socorro se faça de um modo mais profissional, mais capaz e com uma resposta imediata. E este modelo, devo dizer, foi acordado, trabalhado com a Liga dos Bombeiros Portugueses e, portanto, é este o modelo que temos. O ataque inicial também houve aqui dúvidas. Nós vamos ter, no ataque inicial, mais 4 centros de meios aéreos para o ataque inicial. Portanto, há uma outra robustez. São 40 meios aéreos, helicópteros, para a primeira intervenção. E, portanto, são mais 4, sim, para a primeira intervenção, destinados à primeira intervenção.
Agradecia, por favor, que não entrássemos em perguntas e permanentemente interromper o Sr. Estado. Pedia-lhe, por favor, se faz favor. O tempo está no limite, mas se quiser ter mais alguma ação, porque... Deixa ver, Sr. Deputado. Sr. Sachado, agradeci-lhe que então fizesse uma resenha para terminar a sua intervenção, por favor. Para que não haja nenhuma pergunta para responder.
O que fica claro para os senhoras e senhores deputados e para esta comissão é que num primeiro ponto, como referimos, a prevenção é fundamental em todas as áreas da proteção civil, a educação para os riscos, a elevação de patamar preventivo da proteção civil é uma preocupação que inclusive uma grande comissão nacional que envolve todos os ministérios está a trabalhar nesse sentido, porque como foi bem referido pelo Sr. Deputado do PCP, a proteção civil não é só fogos, há muitas áreas de risco que têm que ser trabalhadas. E por isso essa preocupação existe pela Comissão Nacional, que está a trabalhar afincadamente nesse processo. A autoproteção em todas as áreas de risco também estão a ser trabalhadas. A Autoridade Nacional, e aqui foi também referido, e eu poderia passar a palavra ao senhor Presidente da Autoridade, se me permitisse para falar sobre a Lei Orgânica, que isso aqui foi referido. E foi referido no sentido que, se calhar, tínhamos que mudar. Primeiro criticou-se pelos anos anteriores mudar. Mas depois já dizia que tínhamos que mudar. Bom, a Lei Orgânica está proposta ao Governo.
Por favor.
E sempre foi dito que ela é necessária, vai ser trabalhada, está a ser, aliás, trabalhada para que entre em funcionamento no próximo ano, porque nesta altura não podemos, de maneira nenhuma, estar a alterar. Mas é necessária e está proposta ao Governo, está a ser trabalhada e, obviamente, que mal termina esta época crítica, naturalmente que se vai trabalhar afincadamente para a colocar aprovada a todos os níveis.
Muito obrigado, Sr. Estado. Penso que o Sr. Estado não há necessidade de se entender que algum, o Sr. Presidente da ANP, ou... Não é preciso? Então, senhoras e senhores deputados, terminamos esta audição ao Sr. Estado. Eu queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, bem como ao Sr. Comandante Operacional Nacional e ao Sr. Chefe de Gabinete pelos esclarecimentos prestados. Espero que esta audição tenha sido de grande utilidade e desejo também os melhores resultados para bem de todos e para bem de Portugal também. Muito obrigado. Boa tarde.